Estoy esperando ese más. É o sinal, ué. Ele corta. Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha de casa de forma preventiva ao momento que nós estamos vivendo agora de prevenção ao coronavírus. Mas estamos no ar com a nossa transmissão ao vivo da 12ª reunião ordinária na tarde desta terça-feira, 17 de março de 2020. Na pauta do dia, temos 5 projetos para apreciação dos vereadores. Fique com a nossa transmissão pelo Canal 13, pelo Portal do Legislativo e também através das nossas redes sociais. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia, às 14 horas e 12 minutos do dia 17 de março de 2020, havendo coro regimental, em nome de Deus, declaro aberto os trabalhos da 12ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Eduardo Print Júnior fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, em seguida, a oração do Pai Nosso, e também do vereador Roger Viegas fazer a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende-te tudo quanto tens, reparte pelos pobres, e terá um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficaria muito triste, disse: quão dificuldade entraram no reino de Deus os que têm riqueza, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram logo: quem poderá salvar-se? Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo, e na idade vindoura, a vida eterna. Essas são palavras da salvação. Pai nosso,
Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 12. Ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, na sua família, no seu domicílio ou na sua correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. Contra tais intromissões ou ataques, toda pessoa tem direito à proteção da lei.
Gostaria de agradecer ao vereador Eduardo Print Júnior e também ao Roger Viega pelas leituras. E gostaria de dar uma boa tarde a todas as pessoas que estão nos assistindo pela televisão e todos os vereadores que estão na nossa casa nesta tarde de hoje.
Pela ordem, presidente.
Pela ordem, vereador.
Olha, presidente, com todo respeito, né, aos trabalhos que estão sendo iniciados aqui, a todos os vereadores, mas em respeito principalmente a dezenas de contribuintes, de profissionais que estão ali da área da educação física, da musculação e outros também, não só da área, eu gostaria de pedir, né, já aconteceu isso aqui várias vezes, que a gente se reunisse ali no plenarinho e receber pelo menos uma pessoa ou duas da comissão deles, que eles querem dizer sobre as dificuldades, né? E lógico que todo mundo tem que ceder um pouco, mas eu sugiro a esta casa, né, a todos os vereadores aqui, que possamos receber pelo menos uma ou duas pessoas do grupo que está ali fora, são dezenas e dezenas de pessoas, para que possamos escutar as demandas dessa classe. Eu faço esse pedido encarecidamente à presidência.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Josafá Anderson.
Senhor presidente, se o precedente for aberto, eu também solicitaria, porque tem uns moradores do prolongamento Jardim das Oliveiras, que está sendo prejudicado pela obra ali da Rua Maria Pinto, que ainda não começou, está atrapalhando. Eles também estão lá fora, querendo conversar conosco. Se o precedente for aberto, eu também solicito que eles também sejam atendidos.
Questão de ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, eu acho que os vereadores aqui estão pensando que tem alguém brincando com a cara dos outros. Foi editado um decreto para proteger vidas. Não foi editado um decreto para tirar emprego, não. Aqui nós estamos mexendo com vidas. Eu estou achando que tem gente aqui que está de brincadeira. Porque o pessoal ali fora é salutar, ele está lá manifestando. Mas o decreto que foi editado, ele foi editado é para poupar vidas. Não foi para tirar emprego, não. Nesse momento, todos nós temos que doar um pouquinho. Todos nós, independente de emprego ou não. Porque antes do emprego, vem a vida. Então nós temos que pensar na proteção à vida e não em abrir uma brecha aqui, abrir uma brecha ali. Senão, não precisaria de editar o decreto. Deixa todo mundo na rua, deixa continuar do jeito que está, porque daqui uns dias vai estar enterrando, de punhado em punhado, não é de um em um, não. Me desculpe, mas a pessoa que editou o decreto não foi o prefeito, não. Foi o secretário de saúde que conhece saúde pública. E se tem alguém que conhece saúde pública aqui, é o nosso amigo vereador Dr. Delano. Ele pode falar um pouquinho, porque não tem ninguém brincando de casinha de esconder, não. Tem ninguém brincando de pique-esconde aqui. Então eu acho que a coisa é séria. Ninguém parou para pensar que o que está acontecendo é sério. E não é só aqui em Divinópolis, não. Daqui uns dias, é bem perigoso, todo mundo tem que ficar quietinho dentro de casa para poder não pegar o coronavírus. Que parecia ser uma coisa simples, mas que é uma coisa que está tirando vidas. Inclusive, ontem eu vi numa reportagem que um médico que estava à frente da defesa do coronavírus, fazendo trabalho contra o coronavírus, perdeu a vida. Um médico de 48 anos de idade. Então, o que nós temos que parar para pensar aqui agora não é favorecer A, B ou C, não. Aqui nós temos que priorizar a vida. E quem editou o decreto conhece de saúde pública. Então eu gostaria também de escutar o vereador Dr. Delano, que é o médico da nossa casa.
Fala, presidente, lá a ordem.
Primeiramente, a gente sabe do decreto, a gente sabe que a gente tem uma portaria aqui também na nossa casa, assinada pelo presidente. E com a palavra, o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu acho que nós temos que deixar para ficar nervoso quando chegar ali para 20 de abril. As coisas, quem conhece estatística, quem conhece projeção, quem conhece alguma coisa de estrutura social, nós temos que ter. Eu acho que nós temos que não poder fechar o diabo. Qual que é a minha proposta? Qual que é a minha proposta, senhor presidente? A maior autoridade sanitária hoje, que tem força maior que um juiz, é o secretário de saúde. Com os decretos, eu acho que o Galileu foi até bonzinho. Eu, se eu fosse o Galileu, eu tinha dado uma pancada, um remédio mais amargo ainda, que eu vou falar aqui hoje. Eu vou falar, vou elogiar o Galileu, vou elogiar o secretário de saúde, mas tem coisa mais séria. Que essa casa tinha que parar aqui hoje e resolver numa sessão especial. Defendo que nós não temos reunião terça e quinta, que a reunião passa quarta-feira às 21 horas, só o departamento legislativo, e põe todo mundo em quarentena. Nós estamos brincando com as coisas. Nós estamos brincando com as coisas, com algo desconhecido que nem remédio tem. Nós estamos falando, hoje o Brasil registrou o primeiro caso. Mas o vereador Matheus, o vereador Zeloso, o que, que eu proponho, senhor presidente? Que o procurador dessa casa, que é o guardião do Estado Democrático de Direito, reúna com esse pessoal e vai explicar com eles, os empresários, o porquê. E eu não sou a favor de fechar aquela academia, não. Eu sou a favor de fechar clube. Tem que fechar clube, é para jogar bola, é para nadar. Tem que fechar feira. Tem que fechar tudo. Fala comigo, senhor presidente. Então eu acho a seguinte, essa questão das pessoas virarem, eu acho que o Grileu foi corretíssimo. O Caboja foi corretíssimo pelas medidas. Nós vamos ter que conversar com o presidente para fazer outras propostas para evoluir. A questão não é brincadeira. A questão não é brincadeira. Isso aqui não é WhatsApp. Hoje o Renato veio me parabenizar aqui que uma pessoa falou comigo que eu não fui numa manifestação porque eu estava fugindo. E o doutor Delano sabe que quem tenta mudar o passado é psicopata. Eu não fui dia 15 porque eu estou seguindo uma orientação da maior estrutura sanitária desse país. Agora, eu não tenho um turno do tempo para voltar e não irei. Quero deixar bem claro que não estou fugindo dos debates políticos, mas a recomendação é para ficar em casa. A recomendação é para ficar em casa. E se a gente puder fechar cemitério, é o que nós queremos. Porque se a gente não agir aqui agora, sabe o que vai abrir? É cova. Então, senhor presidente, eu acho que respeito ao vereador Matheus, que é um vereador zeloso, o doutor Bruno poderia receber essa comissão e explicar o aspecto legal. Por que foi feito? Porque muita gente não está entendendo. Como o Galileu errou. Como essa casa errou. Nós não contratamos um intérprete de línguas e sinais. Nós temos quase 12 mil pessoas que não estão sabendo o que está acontecendo. Então eu acho que o Galileu está corretíssimo, secretário está corretíssimo e o presidente Caboclo está corretíssimo. Mas respeito ao vereador Matheus, eu acho que o guardião do Estado Democrático de Direito, que é o procurador, que fala do aspecto legal, deve sim receber essa comissão e explicar por que foi feito e por que tem que cumprir. Eu acho que é simples assim. Nós não precisamos ficar nervosos um com o outro, porque tempos difíceis virão para o povo de Divinópolis.
Eu acho que a pessoa mais bem estruturada para estar falando, que mais entende de saúde pública nessa casa, é o vereador doutor Delano, e ele está com a palavra agora.
É, isso mesmo. É, pelo menos tem um lustro. Deixa eu falar para vocês uma coisa. O Edson de Souza falou corretamente. Nós estamos falando da Europa, nós não estamos falando aqui de Divinópolis, não. Nem do terceiro mundo, não. Da Europa, que já foram enterrados lá, no primeiro mundo, mais de 1.200 pessoas foram enterrados. Tem um monte de casos. Vai destruir esse país se a gente não tomar essas atitudes. Nós estamos no terceiro mundo. Vai destruir esse país. Eu sou o maior contactante de todos vocês aqui dentro. Atendo no posto de saúde 40 pessoas todo dia no meu consultório, um suspeito ontem. Então eu aqui, ó, falando no microfone para vocês. Vocês estão tudo frito. Nós estamos tudo frito. O vereador deu uma ideia, e o Caboja deveria estar ali, porque eu não sei onde é que ele está, numa reunião tão séria dessa, com a quarentena que começa. A gente não pode reunir aqui terças e quintas, não. Vocês estão reunindo comigo e com a família de vocês, nós temos que reunir uma vez por semana, de noite, uma hora para votar projeto. Aqui, nós estamos entrando numa guerra que nós vamos perder. A Europa perdeu, a Itália perdeu. Vocês acham que Divinópolis não vai perder? Se eu falar para vocês outro problema, além de não ter remédio, que é o remédio para gripe, nós todos sabemos qual é, é repouso, antitérmico, muito líquido, e tendo a sorte de não ter uma pneumonia viral. Então nós estamos aqui reunidos e agora mesmo nós vamos ali falar no microfone. Eu vou ser o primeiro, depois de mim... Eu vou, né, falar um monte de gotículas aqui. Vai 16 falar. Não vai esterilizar. né, porque é o terceiro mundo. E aí eles estão falando ali fora de uma etapa. Os ônibus estão todos funcionando. Todo mundo está deslizando as mãos nos ônibus. Deslizando as mãos para ir para os postos de saúde, para vir para a câmara, para ir trabalhar. Os supermercados estão todos funcionando. Os caixas todos funcionando. Tudo normal. E aí, aqui tem um decreto, né, que foi muito feliz, o secretário municipal de saúde, mas esses locais não pegam, não. No supermercado não pega, nos ônibus não pegam, só pegam em alguns locais. Tudo pega, tudo pega. Nós estamos entrando num período de guerra, nós não podemos sair de casa, nós temos que esvaziar a rua. Por qual motivo? Porque dentro de 14 a 20 dias, se tiver algum sintoma, vai ser manifestado. Conforme eu já disse aqui, eu li por en passant o que me mostraram ali, não tem um governante que vai pôr o dele na janela para poder liberar academia, clube, sauna, qualquer que seja o espaço, para haver uma morte e carregar essa morte nas costas dele. Se tiver um representante que tenha essa coragem, não vai ter nenhum legislador. Eu queria ver o senhor, meu colega aqui do lado, liberando uma academia com 20 pessoas na sua responsabilidade. Eu, como seu amigo, te falo uma coisa, não faça, porque vai ter mortes. Eu estou apenas falando com você que para não abraçarmos, a não ser toda a população, de tudo fechar, é tudo. Não é só um lugar, não. Eles esqueceram dos supermercados, eles esqueceram dos ônibus. As feiras fecharam, as feiras já estão fechadas. Mas assim, esqueceram de uma parte. Mas se você defender qualquer que seja o espaço que fique aberto, porque ali X pessoas podem frequentar, e se uma dessas pessoas pegar esse vírus e morrer, o senhor não é ler nem para síndico de prédio mais. Vocês vão carregar, você vai carregar a morte pro resto da sua vida. Quem entende saúde pública aqui sou eu. O senhor é um empresário. Eu não entendo nada de empresário. Agora, de saúde aqui nessa casa, ninguém tem dois cursos superior. Nós não podemos abrir mão, não podemos dar etapa, dar brecha para esse vírus. É de forma nenhuma. Nada pode funcionar, nada. Dentre 20 dias que esse decreto começa hoje até amanhã, tem que se repensar também nisso que eu falei. Esses supermercados aí, por que não etapas, por que não horários? Esses ônibus também, por que não horários? Né? Essas aglomerações dos próprios pós-saúde. Hoje, sabe o que, é que eu tive que fazer? Pôr todo mundo para fora do posto, para ficar esperando do lado de fora o ar livre, e eu fui lá buscar um por um, porque é muito mais fácil eu me contaminar do que todo mundo junto se contaminar. Então a chance é, nosso país tem uma morte confirmada em São Paulo, uma só, ontem. Tem 300 casos, Divinópolis, 19, 3 descartados, 1 confirmado e 17 em investigação, Divinópolis. Esse 1 pode passar para centenas. Nós vamos enterrar, o colega daí falou muito bem, nós vamos enterrar muita gente, não brinquemos, o prefeito nunca teve tanta prudência, o secretário de saúde, que entende de saúde, nunca teve tanta prudência. Existem dois extremos de pessoas, aquelas que estão horrorizadas demais e aquelas que não estão acreditando. As duas são ruins, as que estão desorientadas demais não vão ajudar, vão atrapalhar, mas as que não estão acreditando também podem morrer, porque pode pegar o vírus e achar que não está. Então nós vamos ter um meio termo, né? Aqui, ó, eu não vi um álcool gel aqui para os vereadores, aqui do lado de cá. Aí vereador não pega, aliás, é até bom que pegue, que morra, né? Deve ter muita gente pensando dessa forma. Tomara que pegue, mas nós também temos famílias. Né, tem mãe de família, tem pai de família aqui. Não tem um álcool gel nessa casa. A casa da lei. Né, não tem sequer material de medir pressão que dirá álcool gel. Né? Então está aqui, reunião aberta, aqui, ó, microfone. A Globo ontem mostrou para esterilizar um jato. Aqui, todo mundo vai cuspir naquele ali, ó, depois de mim.
o maior disseminador de coronavírus sou eu, que venho da rede pública para cá. E vocês vão tudo falar depois de mim. E não tem não, mas tem gasto com um belíssimo painel. Olha que chiqueza. Tem gasto, mas com saúde pública não tem. Então, gente, está na hora é da gente unir força, ir para casa. Eu, se eu fosse aquele povo, nem ficava ali na rua. Porque se passar alguém com uma possibilidade, e ontem no consultório teve um, tá? Tá lá no Santa Mônica. Com chance, é porque ele não fez o teste ontem. Não fez o teste ontem, atendido no, lá. Se um passar ali, ó, todos vão pegar. Nós estamos brincando, não tem leito para internar esse tanto de gente. E para finalizar, tem muita gente batendo no peito aí de hospital público. A gente tem um pronto, tem salas de CTIs prontas. Eu me ponho à disposição para amanhã começar a atender lá naquele hospital. Está pronto, ele está pronto. Eu, os colegas médicos, os colegas aqui, ó, para atender as suspeitas do coronavírus lá. Irresponsável desse governador e os deputados que o apoiam. O hospital está pronto. Abriu o hospital amanhã. Nós temos que começar a atender lá amanhã. É campo de guerra mesmo. É guerra contra o vírus. O hospital está pronto, governador irresponsável, que está na sua suíte aí, ó, alugado com seu dinheiro, como o senhor mesmo gosta de dizer, né? Mas diferenciado. Vem para o meio do povo. O senhor não tem coragem. Abre, manda para cá, manda abrir as portas daquilo lá, ó, e convocar os médicos. Nós vamos começar a atender lá naquele hospital. Ele está pronto, pronto. Está ótimo, só colocar a maca para o povo deitar, para a gente tirar lá da UPA. A UPA, senhor governador e senhor deputado, que os apoiam, que usa da nossa cidade. Principalmente os que gostam de fazer vídeo. Fazem vídeo lá, por favor. Está na hora de fazer vídeo lá para a gente... meter o pé naquele portão e abrir lá para a gente atender amanhã. A UPA não está mais comportando as possibilidades de coronavírus que estão chegando lá. O povo está desorientado, senhor governador, senhores deputados, os estaduais que comeram voto aqui, né? Se isso não acontecer, nós vamos todos morrer. Esse vírus, como todo vírus, mata. Todos matam. No país de terceiro mundo não tem remédio, não tem repouso. O povo continua indo trabalhar. As pessoas estão brincando. É hora de fechar é tudo, pelo menos nos próximos 20 dias. E aos poucos ir reabrindo se ninguém apresentar sintomas, que nós vamos ter surpresa. Nesses 20 dias vão ter casas que vão ter contaminações de vizinhos e vizinhos, e isso vai chegar aqui na Câmara. Essas reuniões não podem estar acontecendo com essa distância de colegas que estamos aqui, entre outros. Precisamos de 1,5 metro de distância de cada uma. Nós estamos a 2 palmos de distância de cada um aqui, ó. Nós somos irresponsáveis, assim como aqueles que querem manter os seus comércios abertos. Todos vamos perder. A feira do Esplanada, eles estão revoltados. Por quê? Vendem o pão, pega e vai lá vender. Eles não têm para quem vender. Eu dei uma sugestão que fizesse vídeo para entregar em casa. Então é a única coisa que vai ter jeito. Olha aqui, ó, a irresponsabilidade nossa, ó, do presidente da casa. Nós vamos ter mortes. E morte não tem desculpa. É moção que dá aqui na Câmara pós-morte, eu quero que dê para o capeta, mas para mim eu não quero que dê não. Eu dou para qualquer um de vocês, da maior alegria, mas para mim eu não quero não. Então nós estamos brincando com coisa séria. Obrigado.
Palavra. Com a palavra o vereador Eduardo Print Júnior.
Senhor presidente, obrigado pela fala. Estou vendo que a discussão técnica ela tem que passar pelo vereador Dr. Delano. Eu tive, na minha chegada, parei ali para conversar com o pessoal das academias, falei que é uma das poucas coisas que eu não sei lidar. Eu não tenho conhecimento nem de 1% para falar se pode ou se não pode. Então eu não podia palpitar nessa situação. Mas vejo o Matheus, próprio procurador e Vossa Excelência também preocupado com a situação. Quero fazer a proposição da seguinte situação: que eles façam o requerimento deles por escrito, assinem com o nome das academias embaixo,
passe para o nosso procurador. Como líder do governo, vou encaminhar o secretário de saúde. Ele vai mandar para o comitê da saúde, o comitê de enfrentamento do coronavírus. Recebendo a resposta está dada, que essa discussão não é nossa. Nós estamos lidando com uma situação que nós não sabemos. O doutor Delano sabe mais um pouco do que a gente, mas ele também não tem a cura. Nós não estamos aqui negociando vida de ninguém. E eu não quero negociar a vida de ninguém. Independente de a academia permanecer aberta ou fechada, o número de pessoas a frequentá-la já vai diminuir naturalmente. O número de pessoas que andam na rua já diminuiu naturalmente. O número de pessoas que frequentam as reuniões, sejam elas de conselho, seja também a situação específica das igrejas, dos cultos, já diminuiu, porque a pessoa está se conscientizando. E eu achei uma curiosidade muito interessante, doutor Delano, até compartilhei na minha rede social, que foi o seguinte. Dia 24 de 2 de 2020, a Itália divulgou sua sétima morte por coronavírus. As autoridades de saúde pediram para a população ficar em casa. Os italianos acharam que era férias de seus serviços e afazeres. Três semanas depois, dia 16 de 3 de 2020, a Itália divulga 2.158 mortes por coronavírus e 24.747 casos confirmados. Entendam, essas paralisações em escolas, universidades, estádios, apresentações musicais não são férias. É um distanciamento social. Evite aglomeração, é uma questão de responsabilidade social.
Passa a palavra agora, novamente, o vereador Matheus Costa.
Olha, eu sinceramente fiquei satisfeito com todos os desabafos que eu escutei aqui agora. Com todos os desabafos, com todas as pontuações. Eu simplesmente pedi um minuto dos vereadores no plenarinho. Não falei minha posição, se é A, se é B, que lado que eu estou. Falei nada. Não estou entendendo esse desabafo, não. Me colocando contra essa situação. Você acha que eu sou contra a medida de proteção, de higienização? Sou contra nada, não. Não sou médico também, não. Lógico que não sou. Mas eu sei ler. Estou buscando informação. E é isso que o povo está ali fora, é isso que eles estão querendo. A gente não está aqui, vereador, é só para os momentos bons, não. Os momentos ruins também, a gente tem que encarar a turma. Encarar o povo. Se eles tivessem informação completa, 100%, eles não estavam ali fora, não. E já está errado aqui, ó, que tem 20 pessoas aqui no plenário. Não é só 10. Para com isso, ó. Tenta de brincadeira aqui. Fui dormir às 3 horas da manhã, respondendo as pessoas. O que fazer, lendo decreto, interpretando? Porque não é tudo que coloca um decreto lá que todo mundo entendeu, não. Tá ali pessoas ali, ó. E tô falando para receber todo mundo, não. Eu falei para receber um. E se pudesse colocar minha fala aqui, eu queria falar, receber um. E tinha que receber um de cada segmento também. Tem que ser decisão. Só lá da prefeitura, não. Que custa conversar, dialogar? Estou falando de dinheiro aqui, de emprego. Quem falou de emprego aqui? Na minha fala eu falei de emprego. Falei de emprego aqui não? Falei de dinheiro aqui não? Falei que entendo mais de saúde que ninguém aqui não? Falei para receber uma pessoa. Que receba a pessoa lá do Jardinópolis. Que receba a pessoa do Serra Verde. Se eles tivessem informação, eles não estavam aqui. Estão passando a mensagem errada então. Como sempre. Estou aqui fazendo politicagem em cima de saúde, não, gente. Eu tenho idoso na minha família. Sabe que eu quero ser um transmissor? De forma alguma, eu estou aqui, policial. Você imagina essas autoridades, uma polícia. Não tem quarentena para eles, não. Entendeu? Nós estamos aqui por um momento ruim também, hein? Sabe? Eu estou sendo procurado, preciso de informação. O povo está ali, ué. Foi eu que eu não conclamei ninguém para vir aqui, não. Procurador tem sim que atender isso assim. Se não é lei, que serve com razoabilidade. Que serve com razoabilidade. O documento está lá no meu gabinete. Com as propostas. Se o procurador não quiser, que alguém dos vereadores atenda. Que seja da saúde, então. Seria bacana. Seria muito interessante.
O vereador, desculpa eu cortar a sua palavra. Deixa eu te falar. A ideia que o Eduardo deu atende a sua pessoa, vereador?
Ô vereador, não é eu não, meu amigo. Não tô aqui por mim, não. Na boa, que seja, que pegue o documento, sabe? Pode ser o documento. Oi, é uma pessoa.
Vereador.
Não é do segmento da academia, não. Tem uma multidão lá fora.
Vereador, se o senhor tem
não
o
falei
documento,
academia aqui, não.
Se o senhor tem o documento assinado, passe para o procurador que nós vamos solucionar esse problema aí o mais rápido.
Tá bom, presidente.
E na época, concluir. Na hora do seu pronunciamento, o senhor conclui lá no seu pronunciamento.
Então, respeitosamente a todos os colegas que se manifestaram, não entende saúde, não sou especialista, não tem dois cursos específicos, não. Você ouvir sem ler. E tento ser estudioso. Mas a gente se furtar a nesse momento de guerra a dar informação para quem nos procura, eu não concordo, não. Nós temos que meter o peito. E principalmente uma pessoa que me dá orgulho do juramento que fez, como acabou de dizer aqui, o vereador doutor Delano, está na linha de frente. Sabe? Então, nós temos que fazer como ele, na linha de frente, da nossa maneira. Eu sei o que eu sei fazer. É conversar, é passar informação. O que eu propus aqui, em um minuto, receber uma pessoa de cada segmento ali fora.
Vereador,
para explicação.
Não foi aceito a sua sugestão.
Foi votado? Como é que funciona aqui?
Não foi aceito pelos demais colegas. É,
mas votou,
por quê? Porque
tem uma portaria.
Tem uma portaria. Nós precisamos atender. Portaria é lei nessa casa. Então a portaria tem que ser obedecida. Infelizmente, não foi eu que assinei a portaria, foi o presidente que assinou a portaria em cima de um decreto. Decreto que hoje a autoridade mais forte da nossa cidade quer dizer, chama o nosso secretário de saúde, infelizmente.
Irei conversar com a população.
Depois encaminho o seu documento ao procurador para que ele possa fazer os devidos colocações. Eu coloco em discussão.
Obrigado,
a ata da reunião anterior. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Peço ao secretário o favor que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Solicitação da inscrição do Tribuna Livre, Geraldo Coutinho, sobre a conservação de Divinópolis e as ervas estaduais que viram por intermédio do deputado Cleitinho, deferido. Projeto Legislativo, projeto de lei de número CM014-2020, dispõe sobre obrigatoriedade de identificação de passageiros usuários de táxi ou qualquer outro serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros do município de Divinópolis, 3/3/2020. Autoria, vereador Edson de Souza e outros. Coro, votação, maioria simples. Projeto de lei de número CM016-2020. Institui o programa Jiu-Jitsu na escola, no município de Divinópolis, 3/3/2020. Autoria, vereador Matheus Costa. Coro, votação, maioria simples. Projeto de lei do Executivo. Projeto de lei complementar de número M02-2020. Altera a lei complementar de número 126/2006 e suas posteriores alterações. Que reestrutura a Previdência Municipal dos Servidores do Município de Divinópolis, DIVIPREV, e da outras providências, de 12/3/2020, Autoria Executiva Municipal, com a votação maioria absoluta. Projeto de lei de número M026/2020, autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde, na Secretaria Municipal de Agronegócio, na Secretaria Municipal de Educação, na Secretaria Municipal de Fazenda, na Secretaria Municipal de Fiscalização, Obras Públicas e Planejamento, o crédito adicional suplementar no montante de R$15.679.946,23, de 3/3/2020, Autoria Executiva Municipal, coro, votação, maioria simples. Ofício de número 041/2020, 13/3/2020. Excelentíssimo senhor Rodrigo Cabote, presidente da Câmara Municipal. Assunto, mensagem modificativa ao projeto de lei de número M019/2020, que altera a lei de número de vagas constante no anexo 3, inciso 2, área de saúde da lei municipal de número 6.655, de 1/12/2007, e posteriores modificações, que dispõe sobre o plano de cargos e salários dos servidores municipais de Divinópolis. Excelentíssimo senhor presidente, a lei municipal apresenta a vossa excelência o pedido de modificação da redação original do projeto de lei de número M019, em que altera o número de vagas constante no anexo 3, inciso 2, que dispõe sobre o plano de cargos e salários dos servidores municipais de Divinópolis na coluna referente à carga, hora, mês. Passando no texto, acontece a seguinte redação. Grau hierárquico, GH27, grupo A, cargos, fonoaudiólogo, ensino superior completo, registro no órgão competente, carga horária, 100 meses, 100 horas, vagas, 15, justificativa. Senhor presidente, o presente mensagem aditiva ao projeto de lei de número M019-2020, que tramita perante essa casa legislativa, tenciona regular o erro material observado na carga horária do fonoaudiólogo, que consta 200 horas mensais, devendo ser de 100 horas mensais, conforme já disposto no município de número da lei 6.655, de 1 de dezembro de 2007. Eis que a administração municipal tem o interesse somente de alterar o número de vagas e não modificar a jornada laboral atual desses referidos profissionais de saúde. Assim, rogamos por vossa atenção, atenciosamente, Galileu Teixeira Machado. Ofício Segov, indicação 08-2020. Solicito dilação de prazo de 90 dias. Indicação 065, Sargento Elton, CETRAN, 066, Sargento Elton, Censur, 067, Sargento Elton, Censur, 121, Raimundo Donato, Censur, 126, Edson de Souza, Censur, 136, Sargento Elton, Censur, 139, Sargento Elton, Censur, 152, Raimundo Donato, Censur, 153, Raimundo Donato, Censur, 155, Raimundo Donato, Censur, 156, Raimundo Donato, Censur, 159, Edson de Souza, CEPLAN, 162, Eduardo Pinto Júnior, Censur, 163, Eduardo Pinto Júnior, Censur, 167, Edson de Souza, Censur, 168, Eduardo Pinto Júnior, Censur, 169, Eduardo Pinto Júnior, Censur, 170, Eduardo Pinto Júnior, Censur, 171, Janete Aparecida, CEPOP, 172, Janete Aparecida, Censur, 173, Janete Aparecida, Censur, 174, Janete Aparecida, Censur, 175, Janete Aparecida, Censur, 178, Negro do Buriti, Censur, 179, Sargento Elcio, CEPLAN, 181, Zé Luiz da Farmácia, Censur, 183, Eduardo Pinto Júnior, CETRANS, 184, Janeta Aparecida, Censur, 191, Renato Ferreira, Censur, 193, Edson de Souza, CEPLAN, 194, Zé Luiz da Farmácia, CEMFOP, 203, Josafá Anderson, Censur, 204, Josafá, Censur, 205, Josafá, Censur, 206, Josafá, Censur, 207, Roger Viegas, Censur, 208, Roger Viegas, Censur. Atenciosamente, Cleodinário Mesquita Júnior. Ofício Segov, 248-2020, ofício 217-2020, SEMED, requerimento 101-2020, Janete Aparecida. Ofício 048, Semusa, requerimento 023, Edson de Souza. Ofício Segov, 249-2020, ofício 301-2020, CETRANS, indicação 1111-2019, Renato Ferreira. Ofício 260-2020, CEMFOP, indicação 039-2020, Janete Aparecida. Ofício 240, CEMFOP, indicação 01-2020, Sargento Elton. Divinópolis, 10 de março de 2020. Solicito o senhor Rodrigo Caborja, presidente da Câmara Municipal, ofício 549, DIVPREV. Encaminhamos a vossa senhoria os relatórios mensais da base relacionada ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais referente a fevereiro de 2020, para as providências de praxe. Atenciosamente, Aguinaldo Henrique. Cancelamento de reunião do Comad. Bom dia a todos. Conforme a orientação da Vigilância Sanitária, devido às questões do coronavírus, o presidente do Conselho informa que a reunião do Comad, que aconteceria na quinta, dia 19 do 3, será suspensa, para a segurança de todos. Assim que possível, remarcaremos a reunião. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Grato pela compreensão, Márcia França, presidente da Comad. Senhor presidente, sem mais um momento.
Solicito do nobre secretário a gentileza de fazer a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos e votos de pesar.
Requerimento de número CM-059-2020. A Comissão de Assistência Social, Mulher, Igualdade Social, dos Direitos da Criança e Adolescente, que se realiza audiência pública no dia 27 de março de 2020, sexta-feira, às 8h30, para debater sobre os problemas ocorridos com o transporte coletivo escolar e as normas vigentes. Na oportunidade, reserva solicita a reserva do plenário de Osmo Ramos Couto nesta data. Vereador Janete Aparecida e Adaíra Taviano. Requerimento de número 070-2020. A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária vem solicitar que seja realizada audiência pública no dia 25 de março de 2020, às 16 horas, para debater sobre a fiscalização municipal nos estabelecimentos comerciais. Vereador Josafá Anderson e Renato Ferreira. Indicação de número 250 de 2020, a possibilidade que seja feito o patrulhamento ajustadeira à mão de obra em toda extensão nas laterais do campo de futebol do bairro Campina Verde. Moção congratulatória de número 20/2020, Adelso João da Silva, vereador Eduardo Pinto Júnior. Moção congratulatória de número 21/2020, Ademir João Botelho, vereador Eduardo Pinto Júnior. Moção congratulatória de número 22/2020, Adriano Mendes, vereador Eduardo Pinto Júnior. Moção congratulatória de número 23/2020, a Anderson de Castro Moura, vereador Eduardo Pinto Júnior. Moção congratulatória de número 24/2020, a Antônio de Fonseca Filho, vereador Eduardo Pinto Júnior. Moção congratulatória de número 25/2020, Antônio Leonardo Rosa, vereador Eduardo Pinto Júnior. Moção congratulatória de número 26/2020, a Clayton Rodrigues de Souza, vereador Eduardo Pinto Júnior. Moção congratulatória de número 27/2020, a Cristiano Lopes, vereador Eduardo Pinto Júnior. Moção congratulatória de número 28/2020, a Fernando Martins de Oliveira, vereador Eduardo Pinto Júnior. Moção congratulatória de número 29/2020, a Fernando Alves Coelho, vereador Eduardo Pinto Júnior. Moção congratulatória de número 30/2020, a Giovanni Costa Silva, vereador Eduardo Pinto Júnior. Moção congratulatória de número 31/2020, a Gilmar Augusto Cortes, vereador Eduardo Pinto Júnior. Moção congratulatória de número 32/2020, a Hudson Gontijo Soares, vereador Eduardo Pinto Júnior. Moção congratulatória de número 33/2020, a Jamison Oliveira da Silva, vereador Eduardo Pinto Júnior. Moção congratulatória de número 34/2020, José Marques da Silva, vereador Eduardo Pinto Júnior. Moção congratulatória de número 35/2020, Sebastião Cordeiro de Camargo, vereador Eduardo Pinto Júnior. Moção congratulatória de número 36/2020, Leonel Marques de Moraes, vereador Eduardo Pinto Júnior. Moção congratulatória de número 37/2020, a Marcos Rodrigues da Silva, vereador Eduardo Pinto Júnior. Moção congratulatória de número 38/2020, a Menderson Alves Carvalho, vereador Eduardo Pinto Júnior. Moção congratulatória de número 39/2020, a Rodrigo de Oliveira Barreto, vereador Eduardo Pinto Júnior. Moção congratulatória de número 40/2020, a Sávio Mendes Malfado, vereador Eduardo Pinto Júnior. Moção congratulatória de número 41/2020, a Vanildo Pinto da Silva, de Azevedo, vereador Eduardo Pinto Júnior. Moção congratulatória de número 42/2020, a Wanderson Souza Ramos, vereador Eduardo Pinto Júnior. Moção congratulatória de número 43/2020, a César Senato, vereador Eduardo Pinto Júnior. Moção congratulatória de número 44/2020, a Quirino Pereira Quadro Filho, vereador Eduardo Pinto Júnior. Indicação de número CM221/2020, solicito que seja realizada urgentemente uma operação de tapa-buraco nas vias de acesso à comunidade dos Costa, vereador Edson de Souza. Moção, indicação de número CM222/2020, a possibilidade do envio de um projeto de lei que dispõe sobre a criação do Centro Comunitário Móvel de Formação Continuada, a ser direcionado sobretudo em comunidades rurais e regiões mais longínquas do centro de Divinópolis, vereador Edson de Souza. Indicação de número 223/2020, solicito que seja realizada urgentemente uma operação de tapa-buraco na rua Goiás, próximo ao número 212, no bairro Porto Velho, vereador Edson de Souza. Indicação de número 235/2020, solicito que seja verificada a possibilidade da realização de operação tapa-buraco com asfalto a quente na Vila João Cota, em frente ao número 62, no bairro Catalão, vereador Josafá Anderson. Indicação de número 236/2020, solicito que seja verificada a possibilidade da realização de operação tapa-buraco com asfalto a quente em toda a extensão da Avenida Santa Lúcia, no bairro Maria Helena, vereador Edson de Souza, Josafá Anderson. Indicação de número CM217/2020, solicito que seja verificada a possibilidade da realização de limpeza e capina em toda a extensão da Avenida Santa Lúcia, no bairro Maria Helena, vereador Josafá Anderson. Moção congratulatória de número 45/2020, Luiz Felipe Araújo, vereador Josafá Anderson. Moção congratulatória de número 46/2020, a Eliane Priscila Camargos, vereador Josafá Anderson. Moção congratulatória de número 47/2020, Edgar Luciano Montijo, vereador Josafá Anderson. Moção congratulatória de número 48/2020, a Gisélia Aparecida dos Santos, vereador Josafá Anderson. Moção congratulatória de número 49/2020, a Leda Azevedo da Costa, vereador Josafá Anderson. Moção congratulatória de número 50/2020, a Leila Maria Gomes Barbosa, vereador Josafá Anderson. Moção congratulatória de número 51/2020, a Eunice Aparecida Severino Silva, vereador Josafá Anderson. Moção congratulatória de número 52/2020, a Cristiane da Silva Oliveira, vereador Josafá Anderson. Moção congratulatória de número 53/2020, a Regis Gontijo Vieira, vereador Josafá Anderson. Moção congratulatória de número 54/2020, a Flávia Queiroz Jesus, vereador Josafá Anderson. Moção congratulatória de número 55/2020, a Soraya de Freitas Tavares Amazo, vereador Josafá Anderson. Moção congratulatória de número 56/2020, a Delmo Manuel Gomes Terceiro, vereador Josafá Anderson. Indicação de número 241-2020, a possibilidade de viabilizar a capina e limpeza da rua José de Alencar entre a rua Muriaé e Medina. Vereador Matheus Costa. Indicação de número 225-2020, para que seja instalado um bueiro na Avenida Antônio Olímpio de Moraes, entre as ruas Tiradentes e Agostinho Joaquim de Souza, no bairro Santa Clara. Vereador Raimundo Nonato. Indicação de número 226-2020, para que seja instalado um bueiro na rua Agostinho Joaquim de Souza, entre a rua Antônio Olímpio de Moraes e a rua 21 de Abril, no bairro Santa Clara. Vereador Raimundo Nonato. Indicação de número 227-2020, para que seja realizada a operação tapa-buraco na rua Alumínio, próxima à Escola Estadual São Vicente, no bairro Niterói. Vereador Raimundo Nonato. Indicação de número 238-2020. Solicitação para que seja realizada a operação de recapeamento no quarteirão fechado da rua São Paulo, no trecho entre Antônio Lima de Moraes e Avenida 1º de Junho. Vereador Renato Ferreira. Indicação de número 239-2020. Solicita limpeza em toda a extensão da rua Lavra, especialmente próxima à linha ferro, localizado no bairro Tom Pedro. Vereador Renato Ferreira. Indicação de número 93-2020. Solicito que seja providenciada a limpeza de vegetação e entulhos da rua Mapá, na proximidade do número 1301, no bairro Santa Rosa. Vereador Sargento Elton. Indicação de número CM94-2020. Solicito que seja providenciado o corte de uma árvore na rua Senhor Máximo, frente ao número 470, no bairro Danilo Passos. Vereador Sargento Elton. Indicação de número CM180-2020. Solicito que seja providenciada a obra de recuperação do trecho de tapa-buraco na rua São Vicente, frente ao número 350, no bairro Alto São Vicente. Vereador Sargento Elton. Requerimento de número 069-2020. Solicito seguintes informações sobre o processo administrativo estatório 129-2019, que tem como solicitante a Secretaria Municipal de Agronegócio, SEMAG. Qual o servidor responsável pela fiscalização do contrato? Qual o servidor responsável pela fiscalização das horas de serviço executado? Cópia dos relatórios feitos pelo servidor sobre os serviços executados. Vereador Negro do Buriti. Senhor presidente, tem mais um momento.
Agradecemos ao nobre vereador pela leitura das proposições. Eu gostaria agora de passar a palavra para a Tribuna Livre. Convido o senhor Geraldo Coutinho, que irá falar sobre a conservação de Divinópolis e as verbas estaduais que vieram por intermédio do deputado Cleitinho para se dirigir à tribuna. Informamos ao tribuno que assinou o termo de responsabilidade conforme artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Terá 8 minutos para expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 com a aprovação do plenário. O tribuno não se encontra, né? Pelo decreto não pôde entrar. Passa a palavra agora ao vereador Ed Souza. Ele pediu a palavra. Então nós vamos suspender a reunião por 10 minutos, 10 minutos, para que a gente possa tratar de assunto interno aqui. Convido os vereadores a estar no plenário para a gente retomar os trabalhos. Retomamos aos trabalhos nessa tarde de hoje e passo agora a palavra aos vereadores para a apresentação de relatórios finais de comissão. Informamos aos senhores vereadores que terá o prazo de 8 minutos, prorrogável mais 2 minutos, para as suas apresentações. Não havendo vereador inscrito, passo a palavra agora aos vereadores para seus pronunciamentos. E o primeiro vereador inscrito hoje na tarde, vereador Doutor Delano.
Boa tarde a todos que estão em casa, ansiosos por saberem o que está acontecendo aqui na Câmara. Na Câmara está acontecendo o que está acontecendo no Brasil, Minas Gerais e Divinópolis inteira. Fiquem em casa. É isso que está acontecendo. Vão para a rua apenas os policiais por força maior, nós, médicos, por força maior, os bombeiros, os enfermeiros, o povo do hospital. Esses não podem ficar em casa, mas as demais populações fiquem em casa. Todos têm uma criança, todos têm um idoso, todos têm um recém-nascido, todos têm alguém que teve câncer, todos devem ter um transplantado ou conhecer alguém que está com algum episódio de doença. Fiquem em casa. Não saiam de casa nos próximos 20 dias. Por que esse prazo? O prazo é pela propagação da doença. Os sintomas da doença só se propagam entre 7 a 14 dias, no máximo 20 dias. Após 20 dias, nós não temos mais sintomas de um dos 7 sorotipos, infelizmente, que esse maldito coronavírus tem. Nós podemos ter 7 vezes o coronavírus. É por isso o prazo de 7 vezes 2, 20 dias, dão 70 dias de resguardo. Nós vamos ter, infelizmente, no mês de março a maio, muita gente hospitalizada. Mas Deus vai nos salvar de não ter óbitos. Se nós obedecermos o médico, obedecermos as leis, obedecermos os decretos, nós vamos sair bem dessa crise maldita chamada coronavírus, que já matou no primeiro mundo, na Europa. Nós não estamos falando de Divinópolis, de Minas Gerais, de Brasil, de terceiro mundo. Nós estamos falando da Europa, do país que tem tudo, a ponta e a hora, leitos de CTI agora. Se eu precisar de um leite CTI na Europa, agora eu tenho. Se eu precisar de um em Divinópolis, eu estou morto. Então, meu povo, nós estamos falando de períodos de peste, de guerra. E tem as pessoas que não estão acreditando. Nós estamos falando de uma Europa e de uma Itália que tem 2.000 pessoas enterradas. Em menos de um mês. Brincaram carnaval na Europa e logo após aquela população toda pular carnaval na Itália. Morreram 2.000 pessoas. Nós estamos falando do primeiro mundo. No Brasil, Deus só põe na mão dele para que não aconteça uma catástrofe prevista. Para Divinópolis, já está aqui. Acabei de receber no consultório particular ontem um suspeito no consultório particular. A todo momento chega no posto de saúde. Um caso, eu estou achando que eu estou com sintomas de coronavírus. Isso falando comigo assim, ó. Eu fiz de propósito. Não pode mais fazer isso, ó. Agora eu vou ensinar técnicas. A primeira técnica é essa. Nunca mais tossir aqui, ó. É esse braço, antebraço, aqui, ó. É aqui que espirra, ó. Assim. É esse braço que precisa ser usado. Por quê? Se eu usar a mão, eu vou colocar a mão na bandeira, na mesa, nas pessoas e vou propagar o vírus. Não tussam mais sem colocar esse braço. É, faz favor, presidente, em exercício. Não, não se abracem mais. Faz favor, vou precisar do senhor. Não se abracem, não se beijem mais. Filme os nossos pés. A partir de hoje, por favor, este é o bom dia. Bom dia, pode bater no meu. Bom dia. Como está o senhor? Tudo bem? O beijo é assim. Bom dia. Por favor. No máximo, cotovelo. No máximo. Mas o ideal é o bom dia do pé. Então, muito obrigado. Então, esses pequenos detalhes vão diminuir a propagação do vírus que mata e não tem remédio. Remédio de gripe é descanso, repouso, cama, antitérmicos e alguns não podem ser usados. Nós não temos leitos suficientes e vou lembrar mais uma vez, tossir no antebraço, cumprimentar no pé, não colocar mais, não apertar as mãos, aperte dando um murrinho no pé ali. É assim que tem que ser. O período é grave. Divinópolis tem 19 casos suspeitos. Um confirmado, 3 descartados. E o do consultório não está contando. Então é 20. Então é muito sério. Eu sou um autopropagador da doença. Um autopropagador. Quem mexe com saúde é o bombeiro, o médico, o polícia. Nós estamos totalmente abertos. Totalmente abertos a termos a doença. Os colegas estão tossindo aqui, mas é porque nós acabamos de ensinar e fizeram direitinho, usando o antebraço, e pode até parecer ser uma coisa muito boba, mas ajuda muito a não propagar a doença. Diabéticos, hipertensos, portadores de câncer, portadores de doenças crônicas, não saiam de casa, usem máscaras. Transporte coletivo, ou usa-se o decreto para acabar com o transporte coletivo, ou o dono do transporte coletivo terá que ceder máscaras e luvas para se pegar naquele ferro, ou terá que ter uma pessoa ali para passar álcool gel o tempo todo. É tempos de guerra. Gente, mas esse médico, ele está desorientando Divinópolis? Não estou. Eu estou tentando que nós não tenhamos 2.000 mortes como tivemos na Itália. Aqui, em proporção de leitos de CTI e atendimento médicos, gente, é 100 mil pessoas que podem morrer, porque nós não temos leitos, nós não temos CTI, nós não temos hospital. A UPA não dá mais para suportar. E agora vai um segundo recado. Senhor governador e parceiros do mesmo, deputados da nossa cidade, das regiões e que tiveram votos aqui. Por favor, ontem foi um fazer vídeo lá no hospital público que está pronto, pronto, pronto. Sugiro que vocês vão lá. Hospital de campanha, está pronto. Chamem esse governador, levem ele lá. Nós não podemos deixar aquele povo na UPA. Eu me candidato. Eu saio do posto de saúde do Bom Pastor, cumprindo minhas 2h40, e vou para lá atender a população que está lá na UPA, porque lá tem espaço. Salas, a dar com pau. Dá para atender 300 pessoas naquele local. Então está pronto. Nós precisamos de abrir aquelas portas lá. Né? Eu faço, e eu tenho certeza que o secretário de saúde também, ao invés de irmos para os postos de saúde, deslocar todos os médicos para o hospital para atender lá. Leva o material para lá. Lá as salas são amplas. Tem leitos de CTI 20. Prontos. Com tudo, tudo ligado, tudo, até álcool gel já tem lá, só colocar o gel, papel, toalha. Governador, o senhor está aí, ó, no hotel que o senhor paga do seu próprio bolso, que o senhor é milionário, o senhor não precisa desse dinheiro, o senhor cansa de falar isso, que não precisa ser governador, mas o senhor vai precisar de gente para comprar lá na loja Zema. Se o povo tiver morrido, o senhor vai falir, porque não vai ter ninguém para comprar do senhor. Então o senhor vai ter que cuidar do seu povo, pelo amor de Deus, o hospital está pronto. Eu fui aí conversar com o senhor um dia, o senhor me deu até muito pouca atenção, o senhor secretário de saúde de estado, né, parece que ele conhece muito a saúde de Divinópolis, porque ele é juiz de fora, mas não conhece não. E dei meu telefone pessoal para ele, vê lá, né, secretário de estado, médico poderoso, vai ligar para um vereadorzinho, um médicozinho de Divinópolis, não vai. Mas o povo do Centro-Oeste está morrendo. Então, você, por favor, senhor governador, ou o senhor peça o senhor secretário de Estado para entrar em contato, pede ele para vir cá, vamos abrir a porta daquele hospital antes que seja tarde. Está pronto, está prontinho, só trabalhar lá, está prontinho. E mais uma vez, não saiam de casa, não troquem talheres. Se alguém estiver tossindo em casa, quando é que eu tenho que procurar o hospital? Isso é importante, todo mundo quer saber. Quando é que eu tenho que sair da minha casa e procurar o hospital? Se eu tiver uma coriza, eu tenho que correr para o posto de saúde? Não, é o contrário. Se eu tiver uma coriza, aí que eu não posso ir para o posto de saúde, porque lá pode ter um pior que eu. Eu tenho que ir para o hospital quando eu tiver uma coriza, um febrão, dor no corpo ou catarro em grande quantidade. Aí eu tenho que ir. Porque se eu tiver uma febrinha, eu consigo com as coisas que tenho em casa, com um banho mais morno, com um banho... Mais 2 minutos para a conclusão. Mas, com um banho com álcool, com um antitérmico, que nós todos temos em casa, não estou automedicando ninguém não, nós mesmos temos, né? Um Tilenol não mata ninguém, e até tem na mídia aí que Tilenol não pode com coronavírus, isso não existe relato. Mas não saiam de casa, fiquem em casa e só vão ao hospital, só aglomerem. desmarquem suas consultas eletivas, não aglomerem postos de saúde, não vão para renovar a receita, não vão encher os postos de saúde, pelo menos nos próximos 20 dias. O profissional vai estar lá, eu vou estar lá, como tive hoje, pus todo mundo para fora do posto para se ventilar. Nós não podemos. Aqui todos os 17 estão correndo risco. Todos vão usar esse microfone. Que eu tenho um caso suspeito e venho da rua, e eles também vêm da rua, porque os filhos deles também vêm de escolas e que têm contato. Então, aqui todos estão correndo risco. A Câmara não pode funcionar. A Câmara não pode funcionar nem com o que está funcionando. Os ares condicionados estão todos ligados. Ar-condicionado é um propagador imenso! Imenso desse vírus. Olha o que que acontece. Eu estou respirando, o ar pega o meu ar, não tem filtro para coar coronavírus, e solta o coronavírus geladinho nas minhas costas para eu respirar. E estão todos ligados nos gabinetes aqui também, ó. Todos ligados. Quando não está o ventilador para poder o corona entrar com mais facilidade nas vias aéreas. Os jornalistas não devem estar aqui. Principalmente o jornalista Roberto, que é idoso, deve fazer a cobertura em casa, online, pelo que vai ser feito online. Não venham à Câmara, não relacionem com pessoas portadoras de alguma coriza, de alguma tosse. Fiquem em casa, que é o lugar onde o povo mais precisa ficar. Muito obrigado, boa tarde, voltaremos com mais informações.
Agradecemos ao nobre vereador pelo seu pronunciamento muito esclarecedor e passamos a palavra agora ao vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde, senhor presidente exercício, caro Ademir Silva, peço permissão para falar desse lugar.
Concedido, vereador.
Muito obrigado, senhor presidente. Como bem disse o vereador Delano, desde que voltamos de São Paulo, onde lá passamos o carnaval, podem notar que estou já usando só o meu microfone, até mesmo pelo medo da propagação. E assim como a Itália menosprezava, Eduardo Print Júnior aqui no início dessa reunião foi muito feliz, assim como nas suas palavras, você que é especialista, né, doutor Delano? Você é profissional, é diferente. Mas o Eduardo trouxe aqui os dados de como a Itália lá menosprezaram os efeitos desse vírus maléfico, qual a gente ainda não tem conhecimento do tamanho da força que ele tem. O fato é que ele já matou milhares de pessoas e, infelizmente, nos próximos meses, vai continuar matando. O Eduardo trouxe dados aqui, tinham 7 pessoas que haviam falecido na Itália, vítimas fatais do Covid-19, do coronavírus, em 24 de fevereiro. Há menos de um mês atrás, gente, nós estamos hoje no dia 17. Exatamente há 3 semanas atrás, morriam na Itália 7 pessoas. E hoje temos milhares de mortos, pessoas que estão sendo enterradas aos montes, o qual sequer a gente tem uma noção de quanto isso vai parar. Não se sabe ainda quando o vírus vai ser parado. E por isso hoje aqui, trouxe até o doutor Delano na fala dele, começou já falando aqui dessa questão dos ônibus também, onde há muita propagação de vírus. Não tem outra coisa que falar. Divinópolis tem muita coisa importante, tem buracos, os buracos continuam lá. Mas também nós não podemos deixar de falar do problema atual, que é de conscientizar. Hoje eu estou aqui representando não só o médico, não só o radialista, não só o meu vizinho que votou em mim, mas toda uma população. Então nós temos sim que bater nessa tecla até cansar. E essa casa também que se tome medidas drásticas, assim como tem tomado o Executivo Municipal. E as pessoas devem entender da noção que não podemos menosprezar. Os italianos menosprezaram, estão pagando caro por isso. Assim como em outras localidades, em todo o mundo. E quero trazer aqui a minha preocupação. O doutor Delano, muito feliz na fala dele, quero aqui fazer o rastro, por isso trouxe aqui o álcool em gel. O que custa para uma empresa do transporte coletivo da nossa cidade, que fatura milhares de reais por dia, disponibilizar um desse aqui no ônibus? Que ele fique com o motorista e com o cobrador. Aquele motorista que recebe dinheiro o tempo todo, que volta o troco, o cobrador mesmo, que pega em dinheiro também o tempo todo, o que custa para a empresa disponibilizar uma máscara como essa? É barato. É fácil. Vou colocar aqui, quer dizer que não é vergonha usar máscara. Uma máscara dessa, 100 máscaras, R$12. Inclusive essa aqui é um pouquinho melhor que me arrumaram aqui na câmara, que essa aqui tem aqui esse fundamento aqui para respiração, esse artefato aqui, que é muito fácil de ser usada. Não é vergonha, Felipe, Juninho Ascânio, vocês, donos de empresa, previnam antes que propague. Os funcionários de vocês podem ser Hoje um fator, vocês mesmos, um fator que pode ser predominante para alta contaminação na nossa cidade. Você motorista, você funcionário do transporte aí, do transporte coletivo, cobre do seu patrão, cobre do seu chefe, do seu encarregado. Que pecado tem, inclusive, vocês continuam aqui, eu consigo respirar, a máscara é super confortável, eu consigo aqui trabalhar com facilidade. Usem, se você, lembrando que a máscara é para doentes, como diz aqui o Delano, para pessoas que já estão, mas aquele que pode ser um fator de risco, transmissor, como dentro do ônibus, se no decreto, bem disso, a recomendação, que no elevador pode ser no máximo 3 pessoas, como num ônibus do transporte coletivo em horário de pico, que anda com mais de 50, você não disponibiliza o álcool em gel que a pessoa acabou de trazer da rua, você não sabe onde ela encostou, ela sobe, ela precisa encostar ali, né, nas portas do ônibus, principalmente para quem, uma pessoa já de idade mais elevada, ela vai precisar de tocar ali no corrimão, depois ela vai pegar ali em cima e vai levar isso para dentro do ônibus, se for um portador do vírus que nem sabe que tem ainda. Outra dica também para a população, compre um grande, compre um pequeno. Esse aqui eu ando com ele no bolso, inclusive antes mesmo da propagação do coronavírus. O Eduardo senta aqui do meu lado, sempre vem aqui o tirando. Gente, é questão higiênica, é coisa simples, mas são dicas que a população não precisa de ter vergonha, gente. Não tenham vergonha de usar, porque o fato é que nosso país está passando por uma pandemia e pelos próximos dias isso vai ser causado, isso aí vai tomar proporções gigantescas, caso a população não tenha consciência. Inclusive, quero então aqui chamar a atenção para, mais uma vez, os donos das empresas de transporte coletivo da nossa cidade, em especial o consórcio Transoeste, são 180 ônibus na frota, 180 possíveis propagadores do Covid-19, assim como os funcionários, assim como os colaboradores da empresa. Ponto. Eu sempre aqui venho e cobro o transporte coletivo. Nunca aqui nessa casa fui insensato e bati de graça em qualquer erro. Quando trago aqui é realmente na minha função de fiscalizador e essa bandeira que eu tenho a responsabilidade de carregar desde antes, quando eu era ainda pré-candidato. Um compromisso que eu fiz, que precisamos abrir a caixa preta do transporte coletivo na nossa cidade, que ainda tem muito, muito, deve muito de ser melhorado. É parceiro do município quando precisa, mas, acima de tudo, tem que cumprir também aqui com suas obrigações. E hoje, nessa pandemia que vivemos, não pode ser diferente. Agora quero chamar a atenção aqui também da Benascentes. Recebi uma mensagem onde a funcionária pede para não ser identificada. Gostaria que desse o zoom aqui, meu caro amigo Carlos, cinegrafista aqui dessa casa, para deixar aqui, não tem o nome da pessoa, pode dar o zoom aqui, da forma que você conseguir chegar mais próximo para que as pessoas de casa consigam ler a mensagem, congelar. Beleza, está aí a mensagem da pessoa que me mandou. É, só a continuação da conversa. Obrigada, por favor, não me revele, mas estamos abandonados no pedágio, numa das praças de pedágio da Benascente. Estamos super expostos e nós precisamos trabalhar. Agradeço a sua atenção e confiabilidade. Eu disse, no mínimo, deveriam fornecer os itens de prevenção nas cabines. Ela disse, não sabemos para quem pedir ajuda, temos medo de ser demitidos por isso, temos família, estamos em risco. Não há nada, não há nenhum material fornecido e isso não é de hoje. Antes dessa pandemia, já foi pedido álcool gel por motivo de outras doenças, mas não foi providenciado. Que vergonha, Benascente, que vergonha. Uma empresa que fatura milhares, milhões de reais aqui da nossa cidade, de toda Minas Gerais, de todos os motoristas que trafegam pela 050. Enfim, nos sentimos incapazes, diz aqui essa mensagem, uma colaboradora do consórcio Benascente, que sequer pode ser, aqui ter seu nome revelado. Então, uma vergonha você passar lá, mais uma vez, empresas que faturam milhares de reais. Essa denúncia já foi encaminhada ao deputado Cleitinho, através da sua equipe. O deputado já tem noção, inclusive, já fui informado em resposta da equipe lá do deputado estadual Cleitinho, que também é responsável por fiscalizar todos os órgãos estaduais. Foge da minha competência de vereador. Aqui eu trouxe a representatividade dessa funcionária que pediu aqui um grito de socorro. E eu estou atendendo. Levei a denúncia, fui adiante. Agora estou limitado e peço ao deputado Cleitinho que junto aos líderes, aí as pessoas, ao corpo diretor da Benascente, que tome atitude. Que coisa feia. E sendo que os funcionários já pediram. Chega a ser esdrúxulo, vergonhoso para uma empresa que fatura milhares de reais. Nem sei quanto, qual que é o lucro aqui da Benascente, fazem as contas de quantos carros passam ali por dia em cada uma de suas praças de pedágio. Não é fácil, eu sei que não é fácil, é uma empresa grande que também tem problemas, assim como várias outras. Mas nós não podemos menosprezar a força disso, gente. A força do vírus, a força dessa doença, e enfim, o despreparo que tem o nosso país para passar por isso, por essa pandemia. Então, gente, não é pecado usar máscara, não é pecado usar, usem e abusem do álcool em gel. E aqui, ainda faço um apelo também para você que trabalha diariamente com diversas pessoas, carregue no bolso, não custa nada, é barato. A gente sabe, inclusive, até que as pessoas estão aí reclamando do preço que está superfaturado, mas a sua vida não tem preço. Sua vida, a vida de seus familiares, a vida de seus amigos. Eu tenho amor ao próximo. Eu sento aqui ao lado do Eduardo. Eu posso vir da rua hoje, eu não peguei na mão de ninguém aqui na Câmara. Só cotovelo, como disse aqui o doutor Delano. Então, gente, não é hora de fazer sensacionalismo barato, mas é hora sim de conscientizar. Eu que trabalho sempre aqui de forma sensata, batendo, trazendo os problemas da cidade, não gosto de assuntos midiáticos, venho aqui pontualmente para atender aqueles que me procuram, seja através do celular, das redes sociais, vindo até aqui na casa, todos sabem do meu compromisso. Mas hoje, disse aqui, tirei minha parte toda, todo o meu pronunciamento para chamarmos a atenção desse problema que é muito mais grave do que as pessoas imaginam. Não menosprezem a força desse vírus. E lembrando, não só doentes, essa máscara aqui é sim indicada para pessoas doentes, transplantados, pessoas que já estão com suspeitas. Mas as pessoas que estão na rota do risco de contrair o vírus, podem usar. Não tem vergonha, não tem vergonha, estou aqui com a minha e vocês podem ter certeza disso. Quanto mais cedo pararmos, nos atentarmos, mais cedo nos distanciarmos, mais cedo nos voltaremos a abraçar. Meu muito obrigado a todos, muito boa tarde e preciso de medidas urgentes, drásticas, tanto do Abenacente, precisamos da Abenacente, quanto do consórcio Transoeste. Que seja ser esdrúxulo, vergonhoso, ontem o decreto, só para conclusão, senhor presidente, o decreto, essas pessoas sequer terem sido citadas. Muito obrigado.
Agradecemos ao novo vereador pelo seu pronunciamento e o próximo vereador inscrito para seu pronunciamento, o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, meus conterrâneos, senhor presidente, essa reunião dessa tarde vai ser histórica. Foi a primeira vez na minha vida pública que eu vi os 17 vereadores falar a mesma linguagem. Tivemos uma reunião antes da reunião no plenário, durante a reunião, paramos a reunião, e você pode ver a fala do doutor Delano, a fala do Roger, a minha fala vai um pouco nessa linha, e aqueles que vão suceder também vão. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar o prefeito Galileu, o secretário de saúde e toda a sua equipe pelas decisões que tomaram. Foram decisões justas e acertadas. Pessoas que pensam com a língua e pessoas irresponsáveis é que saem na internet parecendo que não vivem na realidade. Parabéns, prefeito Galileu, parabéns, secretário Marildo e toda a equipe da Vigilância Sanitária pelas medidas tomadas. E aqui também eu quero cumprimentar a mesa diretora. Hoje nós fizemos uma alteração aqui e o povo de Divinópolis, através de seus representantes, nós vamos tomar outra decisão que é a partir da semana que vem, que estão preparados. Esse que fica nas redes sociais, falando de A e de B, você vai ter oportunidade na hora certa, ou de candidatar, ou votar em A, B ou C, mas esse joguinho de começar a atacar, fazendo chacota com vereadores, com imagem de coronavírus, isso não tem lugar não. Nós estamos falando aqui da vida humana. Seja uma autoridade, um homem mais rico, mais feio, mais pobre, preto, branco, espírito, católico, mulher, homem, alguém, são vidas humanas que nós estamos falando. Então chega de postar mentiras na internet. O momento requer muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Senhor presidente, eu queria aqui dirigir ao governador Zema. Governador Zema, em Divinópolis tem o Hospital São João de Deus, onde foi feito dentro de 3 anos. A China fez um hospital em 11 dias. senhor governador, deveria de vir nós na cidade de Polo e mandar uma equipe para cá para preparar nesse hospital o elefante branco que está parado aí, no mínimo 100 leitos para um futuro bem próximo que se aproxima aqui. Nós temos um hospital lá. Não estou falando que é só hotelaria, de vidros, de pisos, o básico que tem. Que tem. Governador Zema, em nome do povo de Divinópolis, mande uma equipe para cá. Dá um jeito, conjuga o verbo. E dá para a região centro-oeste um apartamento, 50 apartamentos, 30 apartamentos, em condições de ser atendido, que nós vamos precisar num futuro bem próximo. Ali para o mês de abril nós vamos precisar. Nós não damos conta da saúde básica e nós estamos vivendo num momento de exceção. Governador Zema, esse vídeo vai chegar ao senhor. Faça igual a China. Nós estamos em estado de exceção. Contrate. Mande as pessoas trabalhar 24 horas por dia, 25 horas por dia e dê essa região centro-oeste, no mínimo, 50 leitos preparados se a gente precisar com urgência. É isso que nós pedimos, senhor governador. Eu queria aqui falar para você que está me acompanhando sobre uma questão interessante. Você sabe, senhores vereadores, por que que as pessoas cumprimentam o outro ser humano? Você sabe qual que é a origem antropológica disso? Quando foi criado? Por que que os homens é que cumprimentavam? As mulheres não eram obrigadas a cumprimentar? É para mostrar que o homem, ele não estava armado. Para mostrar que a sua mão não tinha nada que pudesse te comprometer sua segurança física. Então eu queria pedir a você, a coisa é muito séria. Não cumprimente mais as pessoas nesse período. Que o nosso cumprimento, a partir de agora, seja esse. Depois nós voltamos a cumprimentar, a beijar, a abraçar, a externar a nossa afetividade. Mas, por enquanto, nada de cumprimento. Nós não estamos armados, nós não estamos em período de mostrar que estamos armados. Então, eu acho que nós temos que parar de cumprimentar e pegar na mão, como disse aqui, já hoje, o doutor Delano, uma aula que deu para nós aqui hoje, como o grande médico que ele é. Então, nós temos que parar. Vamos, a partir desse período de crise, e crise significa crescimento, vamos cumprimentar igual os orientais. Senhor presidente, a canalice de algumas pessoas não tem dimensão. Recebi hoje aqui, está aqui, uma empresa aqui em Divinópolis, que eu não vou citar o nome, que é álcool gel, de R$ 21,00 ontem, vendendo a R$ 39,40. Caixa de máscara, com 50 descartável, não igual aquela do Roger, branquinha, caixa descartável de R$ 7,00 a R$ 64,00. Governador Zema, o senhor tem que usar a polícia civil e a Receita Estadual e ir lá na fonte. Isso está virando brincadeira. Enquanto o povo, principalmente o mais pobre, não tem condições, essa ganância dessas pessoas fazendo isso com o povo de Divinópolis. Eu não vou citar o nome da empresa, é aqui da área central, é que eu quero acreditar que esse cidadão possa repensar na sua conduta. Não cumpre. Não seja um elo na cadeira do mal. Se você comprava ele por X, continue comprando. Isso é covardia contra a economia popular e contra as pessoas. Canalhas! Canalhas, canalhas e canalhas! Isso não é empresário. Senhor presidente, parece que nós estamos recebendo várias informações, nós estamos com o mesmo olhar, e eu acho que se eu fosse prefeito de Divinópolis nesse momento, o remédio seria mais amargo. Aquilo que é ruim para todo mundo é bom. O que é ruim para todo mundo é bom. Eu acho que o transporte coletivo, ele deve vir dar uma explicação pública o que é que ela vai fazer. Se não for, eu sou a favor do prefeito tomar uma decisão mais drástica. Para aí as pessoas, quando estiver caminhando e estiver andando, vai começar a repensar. Porque a pessoa chegar no teclado, é tomara que pega vírus e fulano e tal. Eu vi gente desejar mal ao ex-presidente Lula, ao presidente Bolsonaro, a deputados nossos, a vereadores aqui. Eu vi uma foto com 13 vereadores. Pelo amor de Deus, se você não gosta de um vereador A, B ou C, é um direito que você tem. Mas você que tem a língua afinada e pensa com a língua, candidato a vereador, você vai ajudar muito o Divinópolis. Você que conserta tudo, que tem perito até de São Judas Tadeu, social, você sabe quem que eu estou falando? Candidata! Tem 39 partidos, candidata, põe seu nome. Agora essa coisa, de atacar o nosso prefeito, eu quero a vida longa para o nosso prefeito, o ex-prefeito, para aquele que está no ventre, aquele que está no asilo. Eu não tenho tendência a ser um discípulo da morte. Pelo amor de Deus, abaixa a bola. Deixa o Bolsonaro em paz, deixa o Fernando Henrique Cardoso, deixa o Lula. Mais dois Lula, senhor presidente. Deixa o Pimentel, deixa o Zema. Você não gosta de A, B, C, é um direito que você tem. O voto é seu, o voto não é meu. Mas não faz não, companheiro. Companheiro, não faz isso. Para, não perca seu tempo não, você está envelhecendo. Seu tempo está passando. Uma amargura. Atacar o nosso prefeito. Ele tem defeitos? Tem, e muito, como nós só temos. Mas está pegando um momento difícil aí. A primeira cidade, tudo. Agora postar na rede social uma foto do prefeito associando ele com a morte, com o coronavírus. Se você não gosta do Leo, quando chegou o período eleitoral, trabalha contra ele, ou candidato a prefeito. Isso é uma imoralidade. É uma coisa que deixa a gente triste. E uns três, quatro, é os mesmos. Parece que eles nasceram no vinagre, mal casado. Eu não gostei daquilo. Desejar mal para o Bolsonaro, para o Lula. Pelo amor de Deus. Que ponto nós estamos chegando? Que cabeça que é pequena. Parece que o nosso coração é menor. Que é um coração de uma pulga. Pelo amor de Deus. Vamos ter muita responsabilidade nesse momento. Porque se a gente unir todo mundo, nós vamos sair mais fácil. Não brinque com isso. Eu estava vendo a Globo News, ontem, o Guga Chagas, chorando ao vivo pela sua situação que está nos Estados Unidos. Não brinque não. Se você não tiver nada para fazer, fique dentro da sua casa, que você já está ajudando demais. Muito obrigado, senhor presidente.
Nós agradecemos, vereador, pelo seu pronunciamento nessa tarde de hoje. Eu gostaria de pedir ao secretário que assumisse o lugar do presidente para que eu possa usar a fala.
Boa tarde a todos. Passa a fala agora ao vereador Ademir Silva.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde às pessoas que estão em casa nos assistindo pela televisão, que hoje, infelizmente, não temos ninguém na nossa casa devido a esse problema sério que nossa cidade, nosso país e o mundo todo está vivendo. Um vírus que está colocando todo mundo em alerta máximo. aquelas pessoas que acham que isso não é nada, né? Como aconteceu na Itália, nós estamos lá com mais de 2.000 mortes, para quem achava que não era nada. Ao que eles acham que é muito, então, nossa, vai dizimar a Itália. Né? Então a gente deve ser, nós que não somos peritos, que não somos técnicos na saúde pública, é preciso que a gente obedeça ordens de quem conhece, de quem sabe e quem pode ditar as regras para a gente evitar esse mal que vai assolar e está nos aproximando cada vez mais das nossas famílias, nos aproximando cada vez mais da nossa casa, aproximando cada vez mais de todos aqueles que nos rodeiam. Então é preciso que a gente esteja preparado, fazendo a nossa parte para que a gente não possa ser surpreendido com a gente doente, com algum dos amigos nossos doentes, com algum familiar nosso doente, com alguém perdendo a vida por causa de um vírus. Né? Por quê? Porque às vezes por irresponsabilidade de cada um de nós, que não cumpre o seu papel de higiene, não cumpre o seu papel de isolamento, que não faz. Às vezes muitas pessoas podem achar que não vai abrir A, B, C, aquela coisa que não vai abrir, aquele estabelecimento que não vai abrir, aquela igreja que não vai abrir, aí acha que aquilo é uma bobagem. Né? E aquilo é uma prevenção. Saúde, a gente faz muito mais do que com prevenção do que com remédio. E é isso que a gente está tentando fazer na nossa cidade, no nosso país e também no mundo todo, para que a gente evite que esse vírus tome conta de todos os países do nosso mundo. Nessa tarde de hoje gostaria de falar de uma coisa, além desse problema seríssimo que nós estamos vivendo, né, de uma coisa totalmente diferente. Diferente. Falo primeiro de uma coisa muito triste e agora gostaria de falar para você aí de casa de uma coisa muito alegre, que é o início da obra lá do bairro Campina Verde. Na manhã de ontem nós estivemos lá no bairro Campina Verde, na rua Sesócio Milagres e também Jarbas do Amaral, o início da obra tão esperada há 12 anos. 12 anos, aquela comunidade está esperando por essa obra. Já passou gestores, já passou prefeito, já passou vereadores naquela região e não conseguiram essa façanha de estar dando para aquele povo que participa daquela comunidade, que ajuda naquela comunidade, essa benfeitoria que tanto vai ajudar aquela comunidade. Na manhã de ontem, estivemos lá com o seu prefeito e também com o Ronaldo, que é o engenheiro diretor da RS Engenharia, e deu-se o início das obras lá no bairro Campina Verde. A gente lutou muito por isso e a gente está lutando por isso, porque a gente sabe que a obra começou, não quer dizer que ela vai terminar. É preciso que a gente continue lutando, que a gente continue buscando apoio lá do o ex-deputado federal Jair Martins, que é quem nos destinou essa obra, essa verba para a gente estar fazendo essa obra lá. Não é? Que a gente possa dar continuidade nesse trabalho, que a gente possa dar prosseguimento para que, como foi prometido pelo Ronaldo, em 3 meses, né, ele falou que no máximo 3 meses essa obra estará pronta para a gente dar dignidade às pessoas que participam lá da Igreja São Francisco Xavier, pelas pessoas que transitam pelas ruas que ficam no entorno da Igreja São Francisco Xavier, das pessoas que lutam por isso há vários e vários anos. Né? Ontem estivemos lá, como já disse, e o senhor prefeito também nos garantiu que a obra não vai parar, que ele vai dar prosseguimento na obra e que se precisar de algum apoio, ele estará lá para dar o apoio. Né? Cobrei também nessa tarde de ontem, juntamente com o prefeito, que ele já estava lá no bairro, do tapa-buracos, né, que infelizmente a gente está precisando lá no Campina Verde, no bairro Casa Nova, não é de um tapa-buraco, a gente está precisando é de um recapeamento. Mas se não vai ter esse recapeamento agora, é preciso que a gente tape os buracos, porque infelizmente lá está todo deteriorado. Né? Ele esteve lá, andou comigo pelo bairro e ele viu a situação que está o bairro Campina Verde e também o bairro Casa Nova. É difícil até do transporte coletivo, que um ônibus é alto, trafegar lá. Por quê? Porque eu acho que a base não foi bem feita. Agora com o transporte, com esse monte de chuva, com essa chuvarada que deu esse ano, não é? Parece que amoleceu a terra e o asfalto também foi junto com a terra. Então, no lugar, às vezes, que o ônibus vira, está lá um monte de asfalto, um monte de terra lá no canto, né, e o buraco no meio da pista. Né, o Galileu nos garantiu que agora, dentro de alguns dias, ele estará contratando uma outra empresa para dar suporte ao pessoal da EMOP, que faz os tapa-buracos, e ele nos garantiu que estará lá fazendo essa recapeamento, esse tapa-buraco, na região do bairro Campina Verde. Então fica aqui nessa tarde de hoje a alegria desse vereador que lutou desde o primeiro dia que eu estive aqui, que eu entrei aqui nessa casa, para que a gente pudesse conseguir essa obra lá no bairro Campina Verde. Fica aqui a minha alegria, a minha satisfação em anunciar, em levar para aquele povo daquela região que são meus amigos, que são pessoas que confiaram em mim, que me deram o voto, e que eu possa agora recompensá-los com as maravilhas que vai ficar lá, a obra lá no bairro Campina Verde. Parabéns a todos vocês e muito obrigado a todos os moradores do bairro Campina Verde que confiaram nesse vereador, que a realidade agora se fará presente lá no bairro Campina Verde. São essas minhas palavras nessa tarde de hoje, senhor presidente. Uma boa tarde para você de casa.
Queremos agradecer e parabenizar, né, esse sonho lá da comunidade do Campina Verde, que o Ademir vem lutando há vários anos como liderança comunitária naquela região, sempre batalhou para isso, e graças a Deus, deu certo no seu mandato. Parabéns, Ademir, nós sabemos do seu empenho.
Gostaria de agradecer ao novo vereador pela palavra, né? E gostaria também, hoje, quando nós iniciamos a reunião, algum vereador, eu não lembro mais qual foi o vereador, falou que pediu que o presidente providenciasse álcool gel para os vereadores. E eu fiquei sabendo, pelo meu gabinete, que ele já entregou em todos os gabinetes um vidrinho de álcool gel. Não é? Eu gostaria de convidar os vereadores a estar no plenário, senão nós vamos ter que parar a reunião por falta de quórum. Passamos a palavra agora ao próximo vereador inscrito, o vereador Renato Ferreira.
Senhor presidente, permissão para sentado.
Permitido, vereador.
Senhor presidente, eu inicio minha fala de hoje cumprimentando o novo vereador Edson Souza pela sua postagem hoje. A gente tem que ter coragem para sair desmentindo essas pessoas que ficam postando mentira nas redes. E também o problema maior é quem compartilha. Assim, tem um grupo de pessoas, parabéns, Edson, nós temos que ter coragem de enfrentar, coragem para falar a verdade. De antemão, eu vou até ler uma nota de esclarecimento aqui do Hospital São João de Deus. O Complexo de Saúde São João de Deus vem a público esclarecer que, contrariando alguns áudios compartilhados em redes sociais, a instituição não possui nenhum paciente internado com diagnóstico confirmado do coronavírus. Trata-se de mais uma notícia falsa, fake news, criada com o objetivo de alarmar a população. Destacamos que o Complexo de Saúde São João de Deus está preparado para receber os pacientes que estejam com suspeita de contaminação pelo coronavírus, disponibilizando-se de um espaço exclusivo para atendimento desses, de forma a evitar o contato com demais clientes que aguardam por outros atendimentos. O São João de Deus segue no combate à disseminação do coronavírus, preservando a saúde de seus pacientes e profissionais. Queria parabenizar o hospital lá, o complexo, por essa nota de esclarecimento. Mais um, né? Divinópolis está sendo líder em fake news, em mentiras, principalmente nas redes sociais. Hoje nós temos 21 casos suspeitos, um comprovado, 3 descartados e 17 em investigação. Assim, a gente tem que vamos ter responsabilidade na hora de passar essa informação para a população. A secretaria está tomando algumas medidas. Tem hora que o remédio tem que ser meio amargo. Nós temos que estar atentos nessa questão. Parabenizar o secretário e o executivo por essa ação que foi feita. Pelo fato seguinte, nós temos é momento agora, talvez algum comércio precisa fechar, que você seja mais responsável com a população. Eu sei que o Amarildo, por mais atento que ele esteja, talvez alguma falha pode acontecer, é questão de transporte coletivo. Eu tenho certeza que
a comissão de saúde e os vereadores vão correr atrás para a gente poder amenizar esse problema. É importante a gente ter umas atitudes seguras também no transporte coletivo. Já está sendo adotado algumas ações juntamente aos taxistas, aos transporte de Uber, que é evitar o ar-condicionado, que é uma das razões também que pode estar disseminando o vírus. Então, nós vamos pedir, nós vamos estar atentos já juntamente com o secretário, para a gente ver essa ação, o que podemos tomar de ação preventiva junto ao transporte coletivo. Visto que é o seguinte, é uma situação, nós estamos num momento de guerra, nós temos que estar preparados. E pedir a Deus, que Deus ilumine, que a gente não faça o pior, que aconteça o pior nessa região. Ter a questão da escola, que foi paralisada por 20 dias, mas se caso conseguir estancar esse problema, pode voltar, pode pedir para rever o decreto. É pedir à população que tenha um pouquinho de paciência, de calma. Sabemos que todos estão querendo trabalhar, querendo exercer sua função, mas é um momento de responsabilidade de todos nós. Sua mãe falava com você, vai lá, antes de se alimentar, lava a mão. Deixa o chinelo e o sapato de fora. Você não levar essa bactéria para dentro de casa. Toma um banho antes de chegou do serviço, chegou da rua, chegou do seu local, do local que você está, toma um banho. É higiene pessoal. Na escola, quando você está lá no jardim, né? Na nossa época era o jardim ainda, a professora pedia, a tia, né? Vai lá lavar as mãos ou se merendar. É coisa básica que nós estamos pedindo. Então, de antemão, a Comissão de Saúde pediu para que, no dia 13 de março, o ofício 052/2020, ilustríssimo senhor, cumprimento cordialmente, vim por meio desse solicitar que sejam convocados todos os vereadores dessa casa para discutirmos as medidas e precauções acerca do novo vírus corona, justificando tal pedido, considerando que por aqui circula um grande número de pessoas, diariamente, vindas de mais diferentes regiões, o que poderia proporcionar o aumento do risco do contágio da doença. Sem mais para o momento, reiteramos nosso voto de estima e consideração. Esse foi um ofício da Comissão de Saúde, através do Dr. Delano, Josafá e eu que fazemos parte, nós encaminhamos ao presidente para que nós possamos, já foi tomado algumas ações de interromper a audiência pública, algumas situações, mas nós vamos ter que ir mais além, pensando na segurança até dos próprios vereadores, dos colaboradores que trabalham nessa casa. Nós vamos ter que tomar algumas decisões, uma reunião por semana, sem direito a fala aos vereadores. Nós vamos ter que tomar algumas decisões, porque chega um momento que nós temos que fazer alguma coisa em prol das pessoas. Nós temos que pensar, tem que ter um cuidado ativo com o outro. Então, de antemão, já peço a todos vocês que a gente tenha essa colaboração. Aqueles que são membros das comissões, para que tenham mais atento para estar assinando os pareceres, nós precisamos cuidar um do outro. Eu cuidar do Ademir, eu cuidar do Eduardo, o Eduardo cuidar do Renato, nós cuidar do Sargento, o Sargento precisa cuidar da Janete. Porque todos nós precisamos disso, ter esse cuidado ativo. Os nossos colaboradores, a gente vê aquele que estiver disponível para tirar férias, que é um momento que você está em casa junto com sua família, você evita sair. Não precisa de todo mundo sair para ir ao supermercado, vai uma pessoa nesse momento. Porque se a Itália, que é o país de primeiro mundo, não estava preparado, imagina o país do tamanho do Brasil. Nosso país hoje, ele é maior do que a Europa. Então, nós temos que ter consciência, nós não estamos preparados para um problema maior. Aquelas empresas que puder, quero até parabenizar o sistema MPA, o Mairink, já adotou uma prática, alguns servidores dele já estão trabalhando em casa. Nós também podemos fazer esse trabalho, direcionar alguns servidores nossos para trabalhar em casa através do e-mail, através do seu próprio telefone, através do aplicativo. E você que é usuário, tem um aplicativo, utiliza o aplicativo da prefeitura, utiliza o e-mail, vamos utilizar as ferramentas que nós podemos utilizar para a gente evitar de sair para a rua. É um momento de todos nós pensarmos no coletivo. Lá na nossa região, é a novena de São José, foi paralisada, porque nós não podemos causar um mal maior à população. O bispo está vendo a possibilidade de fazer as transmissões através da rádio, através da televisão. Isso é muito importante para a população. Cada um vê o que pode fazer para a nossa cidade. Estive conversando com o Sérgio Bebiano, lá do Centro Espírito Maria de Nazaré. Também já vai tomar algumas ações de atitudes seguras dentro do seu próprio posto de trabalho, juntamente lá também com o Concentro. É hora de todo mundo fazer um pouquinho. Nós sabemos que talvez vai tomar algumas decisões que possam vir a prejudicar alguma classe, alguma entidade, mas tem que ser tomado. Não tem jeito. Os Estados Unidos já bloqueou, ninguém sai, ninguém entra. É país de primeiro mundo. Se lá que é um país de primeiro mundo que está tomando essas decisões, e nós que estamos aqui? Então é o momento de cada um de nós fazer a higiene pessoal, principalmente. E quando for compartilhar algum assunto, passa nas três peneiras. Vê quem está falando, quem está passando, de quem que é, se precisa passar aquela informação. É porque nós precisamos de trabalhar. E grande parte do nosso tempo a gente tem que ficar apagando mentira. Agora, recentemente agora, teve uma mentira sobre o TFD. Uma criança que estava no Hospital da Baleia, que não tinha sido recebido alta, e a pessoa saiu postando, pedindo à população de Belo Horizonte, de Divinópolis, que ficasse atento, que precisava de ajuda. Tem um tratamento fora do domicílio, tem um corpo técnico de trabalho da prefeitura. É para isso. A assistente social do Hospital da Baleia entra em contato com a assistente social daqui para liberar a ambulância ou o carro para ir buscar. Essa pessoa estava precisando de uma dieta para ser liberada pelo médico. Vamos ser responsáveis, agora de ir para um Facebook. Prega o nome de Deus, prega, fala tanta coisa bonita, mas fala tanta mentira. Vamos ajudar, gente, vamos fortalecer nossa cidade. É desejando mal para todo mundo. O Wes falou que soltaram uma foto, está postando alguns vereadores. O que você me deseja, eu desejo 100 vezes para você. Eu sou bom demais. Não, Renato. A gente tem que compartilhar as coisas boas, né? Já que você me deseja, o que você me deseja, eu desejo 100 vezes para você. Senhor presidente, era o que eu tinha na cidade de hoje. Muito obrigado.
Nós agradecemos ao vereador pela sua sensatez no seu pronunciamento. E passo agora ao próximo vereador inscrito, a vereadora Janete Aparecida.
Senhor presidente, peço permissão para falar sentada, peço aos colegas que não me peçam parte na minha fala, será somente por causa da necessidade de usar o microfone, que é somente é da minha pessoa, para não correr o risco.
Concedido, vereador. Vereadora.
Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos assistem aí através da transmissão pela internet, TV Câmara, assessores e servidores dessa casa, nosso muito boa tarde. A gente não fica feliz de estar aqui nessa tarde de hoje, vendo o Brasil passar por esses últimos acontecimentos. Bom, mas antes de entrar no assunto, a gente não pode falar que as coisas aqui no Brasil andavam muito boas, mesmo antes do coronavírus. Nós temos um vírus que assola o nosso país há muito tempo, que é o descaso que a gente tem com a educação. A educação, os nossos professores, os nossos diretores escolares, que infelizmente não têm o reconhecimento que deveriam ter. Por isso, essa casa, com a assinatura dos 17 vereadores, nós estaremos enviando ao governador Romeu Zema uma moção de apoio. Moção de apoio onde a gente solicita que os servidores da educação de Minas Gerais, de acordo com o artigo 9 da Constituição Federal, manifestando concordância com o movimento pela sanção do projeto de lei 1451 de 2020, e veto a emenda 2 de 2020, que garante o reajuste de piso salarial profissional para os servidores da educação. O que a gente viu de forma injusta e ingrata por parte do governador de Minas, que hora nenhuma teve sensibilidade com os servidores da educação. Nós temos que considerar que nós tivemos uma matrícula online que não funcionou, o número de efetivação de matrículas inferior à lista de matrículas por parte da educação. Essa parte da educação aqui, ó, 13º, muitos não receberam ainda. 4 anos sem nenhum reajuste do piso salarial. Designação ocorrida antes da mudança da lotação. O não funcionamento do sistema de movimentação online. Pessoas removidas para onde não existe cargo vago. Pedido de remoção e mudança de lotação não atendidos por folha no sistema. Dispensa de funcionários. Inclusão de grade curricular. Evasão escolar, fusão de turmas e a garantia de direito em educação pública e de qualidade, sendo desrespeitado todo o tempo pelo nosso governador. Considerando toda a falta de proposta do governo, onde de forma desrespeitosa, em momento nenhum, escuta a nossa rede de educação. E é por esses motivos que nós, vereadores da Câmara Municipal de Divinópolis, assinamos e repudiamos a forma como vem sendo tratado a educação, não só de Divinópolis, mas de toda Minas Gerais. Bom, a gente também não tem como fugir desse assunto que é tão falado esses dias, que é o coronavírus. Nós sabemos que já foi, soltou um decreto, que eu quero falar daqui a pouco, mas existe algo que está nos preocupando muito, que a gente sabe da dificuldade dos exames nos laboratórios. Tenho recebido no gabinete diversas pessoas com dificuldade para procedimento com os exames laboratoriais. Muitas pessoas acabam procurando posto de saúde, hospital, a própria UPA, e preciso saber que o médico terá que fazer uma avaliação no caso. E, se o caso for avaliado e necessário for a coleta do exame, o médico fará uma notificação, preenchendo uma ficha que será disponibilizada em todos os hospitais e unidades de saúde da CEMUSA, e em seguida, o médico ou profissional da saúde entra em contato com o setor de epidemiologia para disponibilizar o kit para a realização do exame, deixando inclusive uma pessoa prontamente apta a estar levando o exame imediatamente para Belo Horizonte. Essa foi a informação que a gente teve. Então, assim, quem está aí falando que Divinópolis não fará os exames, farão sim. Infelizmente não tem todos os kits disponíveis aqui mesmo. Tanto é que nós entramos em contato com o laboratório central, que esses kits estão já no final. O laboratório Lister está sem kits e outros laboratórios também não contêm. Porém, dessa forma como a gente explicou aqui, serão feitos os exames e rapidamente levados para Belo Horizonte. A Unimed também passou a informação para nós que, no caso de suspeito, o médico também pedirá o exame e será analisada a necessidade e logo após será liberado pela Unimed quando o médico passar a necessidade de ter feito o exame. A Prontomed colocou dentro do consultório dela o isolamento para possíveis pessoas, para que elas possam ficar separadas e logo após será feita a notificação através do profissional de saúde que estão seguindo as orientações dadas pelo Ministério da Saúde. A mesma coisa também o plano de saúde, saúde e vida, seguindo as mesmas orientações. Então aqui a gente procurou saber como vai funcionar no SUS, como vai funcionar pelos planos de saúde, para que todas as pessoas que estão em casa possam ter aí o tratamento de forma adequada. Bom, a gente também não pode aqui deixar de falar para vocês desse decreto que a prefeitura soltou. E assim, no meu ponto de vista e no ponto de vista de várias pessoas que me procuraram por rede social e WhatsApp, foram apontadas algumas necessidades de estar colocando no decreto, acrescentando ao decreto. Então eu estou mandando por escrito, já mandei por WhatsApp para o procurador, para o secretário de Trânsito e Transporte, também para o secretário de Saúde. Dentre os maiores apontamentos da nossa sociedade e o maior questionamento em rede social está no descaso do transporte nosso de passageiro. Eu falo transporte porque nós não estamos falando só da Transid, nós estamos falando do transporte em geral. Nós sabemos que dentro dos ônibus, a maioria das pessoas andam em pé, segurando nos balaústres, segurando ali na cadeira, e uma pessoa chega, uma põe a mão, outra põe a mão, e todo mundo acaba ficando no mesmo espaço, colocando a mão no mesmo espaço, numa ida e vinda de ônibus a todo momento. Muitas pessoas que tenham condição, a gente pede sim que leve-se a luva ou utilizar a luva. Porém, é obrigação, não podemos isentar o transporte coletivo de Divinópolis de fazer como tem feito em outras cidades. Todo final de ônibus, todo ponto final, tem que higienizar todo o ônibus com álcool, com produto de limpeza. Se não tem trocador, você vai me desculpar, mas que a empresa durante esse período, por 20 dias, desse um jeito, contrate, não me interessa. Se nós, o povo, somos obrigados a readequar a nossa vida, por que que a empresa de transporte coletivo não tem que readequar a vida dela também para dar condições aí dos nossos usuários trafegarem aí com o máximo de segurança? Nós estamos dizendo aqueles que não têm como ficar em casa, que são trabalhadores que vão ter que trabalhar, eles não têm como parar de trabalhar. Outra coisa, a prefeitura tem dado qual orientação para o comércio? Como que as nossas atendentes de loja devem agir? Elas devem usar algum equipamento de proteção? Se não, como que é que elas devem agir? Maior ainda a nossa preocupação, como deve ficar os nossos caixas de supermercado com o movimento grande que tem nos supermercados aí. E elas estão expostas a diversas pessoas, assim como os motoristas. Eles vão ser disponibilizados para eles, para proteção deles mesmo, equipamento de máscara, luva, etc. Quem está preocupando com esse pessoal que a gente sabe que não tem como eles pararem o serviço? A gente precisa rever como vai ficar, então, essa situação. Então, além de higienização no transporte coletivo, cuidado com essas pessoas, com o motorista de ônibus, os poucos trocadores que nós temos, caixa de supermercados, lojistas. Também, qual que é o número de telefone disponível realmente para tirar dúvida? Porque para a gente poder conseguir algumas orientações foi muito difícil. E olha que nós estamos falando de dentro do poder público. E mesmo assim foi difícil. A prefeitura não disponibilizou um número único para poder tirar dúvida da população. Nós precisamos ter esse número. Esse número aí com 2, 3, 4, 10, não sei quantas. Porque nós estamos falando de emergência para poder tirar dúvida da população. Quanto a exame, atendimento médico e outras situações. Nós precisamos disso imediatamente. E alguns profissionais que colocaram que não vão trabalhar por causa da situação que se encontram, como aqueles que fazem tratamento oncológico, os que têm mais de 65 anos, esqueceram o grupo das grávidas. As grávidas são extremamente vulneráveis, estão carregando um outro ser dentro dela e ela não saiu nesse decreto. Eu gostaria muito de pedir para que fosse revisto, para que as grávidas que estão aí à frente aí do serviço público, que elas possam estar afastadas durante esses 20 dias. Também, não posso deixar de falar aqui para vocês que nós temos que tomar cuidado também com um grupo que está sendo muito esquecido, porque os nossos agentes de saúde, da estratégia de saúde da família, e os nossos agentes da dengue, eles vão de uma casa para outra. Indo de uma casa para outra, entrando dentro dessas casas, a gente acaba tendo contato com quem é da maior área de risco, criança e idoso, porque não tem escola e os idosos têm que ficar dentro de casa. Como que vai ficar? Qual a orientação? Porque eles não podem parar de trabalhar, então qual o equipamento? Como que vai ser orientado? Então eu gostaria de saber como está sendo tratado os nossos agentes de epidemia e os nossos agentes da dengue e também os nossos agentes aí de saúde. Eu gostaria de ter essas respostas para que a gente possa levar à população. Também gostaria de falar aí para vocês aí como que a gente vai ficar em relação aí a nossa rodoviária. Porque chegou ônibus aí de São Paulo todo tempo, que é uma área de risco muito grande, também do Rio de Janeiro. Como que está sendo feito essa abordagem? Inclusive, eu tive uma denúncia ontem de uma moça que ontem à noite chegou dos Estados Unidos ontem, pegou o ônibus, desceu na rodoviária aqui e não procurou. E muita gente tem feito isso. Não tem procurado, eles não sabem nem como que age e não está tendo controle nas nossas rodoviárias e eu acho que isso também se faz necessário. E também não podemos deixar de falar aqui, gente, que pequenas atitudes podem mudar, pode trazer benefício aí para toda a nossa comunidade. Então, se você mora perto de um idoso no mesmo prédio, ofereça para ele através do interfone, não precisa fazer visita não, porque isso está proibido. Você precisa que eu vá no mercado, te traga uma carne do açougue, um remédio da farmácia, para que o idoso não precise sair de casa. Isso são bons modos que vai ajudar a gente a deixar os nossos idosos de risco ficarem em casa. Também nós podemos comprar dos comércios pequenos ali da nossa esquina, porque nós vamos ter um problema muito sério com essas pessoas que vivem da sua economia local. Nós sabemos que muitos comerciantes, como o pessoal mesmo, os donos de academia, nós vimos agora que em Belo Horizonte suspendeu também os bares e os shoppings, nós sabemos que muitas pessoas terão problemas econômicos. E aí o que, que o município vai fazer? Nós vamos fazer o quê? O IPTU vai ser cobrado assim mesmo? Vamos jogar para frente depois que passar a pandemia? E o governo federal, o que, que ele vai fazer nesse nível para nós? Teve país que suspendeu, inclusive, a questão de água e de luz. Será que vai dar algum desconto? Isso tem que ser decidido pelo nosso presidente do Brasil, governador e prefeito. Porque numa época de pandemia, não é só o povo que tem que levar, não. Todo mundo tem que abrir mão de alguma coisa, inclusive o governo. E é isso que nós temos que fazer. Todo mundo trabalhar junto para vencer essa guerra. Janete Aparecida, a sua vereadora.
Gostaria de agradecer a nova vereadora pelo seu pronunciamento e passo agora a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, cidadãos divinopolitanos, hoje nós não temos
pessoas na nossa casa, até pela portaria editada pelo presidente da casa. Uma boa tarde a todos. Senhor presidente, no mesmo rastro da fala dos novos vereadores que me antecederam, quero também abordar o assunto que todos, não só em Divinópolis, mas toda a população, não só a população brasileira, mas toda a população do universo, estão preocupados com a pandemia do coronavírus. Eu quero aqui, senhor presidente, ontem nós tivemos na prefeitura em uma reunião para decidir como que nós vamos agir durante a pandemia do Covid-19, do coronavírus. E ficou acordado que hoje seria lançado o decreto 13.724/2020, e foi publicado na edição de número 2716 do Diário Oficial dos Municípios Mineiros. Nós estivemos presentes na reunião, prefeito Galileu, secretário Amarildo, alguns vereadores e demais secretariados que compõem o corpo da prefeitura. E ali ficou decidido que, a partir de hoje, a cidade adotará várias medidas para evitar que o vírus, coronavírus, se alastre e chegue até as famílias divinopolitanas. Nós, preocupados com o que está acontecendo, né, parecia que isso estava muito longe. Quando iniciou lá na China, nós pensamos, está muito longe, não vai chegar aqui, ou vai demorar muito a chegar aqui. Demorou muito pouco a chegar na nossa cidade. E nós, além do decreto 13.724/2020, nós achamos que esse decreto ainda pode ser melhorado. Ele ainda pode ter melhoras, porque ficou algumas medidas, ou melhor, o decreto ele não atingiu toda a cidade num todo. Eu quero aqui, e por precauções, aqui nós não estamos querendo direcionar e falar que o perigo está aqui ou está ali, o perigo está em todo lugar, nós queremos pedir ao prefeito novamente, ao secretário Amarildo, que eu tenho que parabenizar, porque ele já está trabalhando nisso, criou um grupo para se prevenir antes de ter chegado o caso da pessoa que veio da Itália. Ele já estava prevenindo com um grupo, mas nós queremos aqui citar a preocupação com as grandes empresas da nossa cidade. Nós não vimos regras ainda para as grandes empresas que atuam na nossa cidade. Aqui eu quero dizer do transporte coletivo, se tem um foco de transmissão do coronavírus, está dentro de um ônibus, está dentro do transporte coletivo. O que nós podemos fazer para eliminar esse foco dentro do transporte coletivo? Também, grandes empresas, eu vou citar algumas aqui, não que eu estou querendo pegar no pé da empresa A ou B, mas a Farmax emprega um grande número de pessoas, a Plasil, as siderurgias da nossa cidade também empregam um grande número de pessoas, dentre elas Gerdau e outras. Fundições, tem várias fundições na nossa cidade que emprega muita gente. Eu quero citar aqui a empresa Ceafal, que emprega muita gente na nossa cidade. Eu quero também ir para o setor confeccionista. O setor confeccionista também emprega muita gente. E se a gente entrar dentro de uma fábrica de confecção, você vai ver que as máquinas estão praticamente uma do lado da outra. Tem empresa que emprega 500 pessoas. E também nos supermercados. Nós temos uma rede grande de supermercados. Então, eu acho que nesse momento, nós temos que parar para pensar que o decreto ele atinge uma minoria, mas precisamos de atingir a maioria. E se é uma prevenção, temos que estar pronto para essa prevenção. Cada um tem que dar sua contribuição.
E eu gostaria, neste momento, nós não podemos ser egoístas, nós não podemos ser individualistas, nós estamos tratando aqui, é de vidas, nós não estamos tratando de classes. Esse não é o momento de alguém ter coragem de levantar bandeira de classe. Levantar bandeira de classe é egoísmo pessoal, é individualismo. Hoje nós temos que ter aqui nessa casa um espírito coletivo. Nós estamos trabalhando para que possamos poupar vidas, para que nesse surto do Covid-19, do coronavírus, que nós não percamos vidas, igual outros locais. Foi falado aqui que nós vivemos num país de terceiro mundo. Se no país de primeiro mundo perderam vidas, imagina num país de terceiro mundo. E nós estamos tratando de um país de terceiro mundo, que se tiver mesmo, se a pandemia tomar conta, vai morrer um em cima do outro, porque não tem local adequado para que essas pessoas possam se cuidar. Eu quero ainda ir mais longe. Gostaria que nesse momento, que ninguém usasse do microfone para fazer politicagem, para fazer política baixa. Esse não é o momento de fazer política. E sim, de nós unirmos as mãos, pedir a Deus para que tenha piedade de nós, para que tenha dó, piedade dos seres humanos, que uma boa parte são seres humanos mesquinhos, que não conseguem, ou melhor, conseguem apenas enxergarem a ponta do seu nariz. Aqui agora, nós estamos tratando de responsabilidade. Aqui, devemos ter espírito coletivo. Não podemos ser individualistas, não podemos ser egoístas e pensar que eu tenho que defender a classe A ou B. Nós não temos que ter classe nesse momento. Nós somos aqui o povo dessa cidade, o povo que vive, que vem aqui nessa cidade. E eu quero aqui, senhores, parabenizar o diretor da EMOP, Antônio Eustáquio, que a partir de amanhã, o decreto fala em pessoas que estão trabalhando a partir dos 65. Mas o diretor da EMOP, a partir de amanhã, colocará seus funcionários de 60 anos para cima, todos em casa. Ele não está pensando no lucro da EMOP, ele está pensando na vida dos trabalhadores que compõem a empresa de obras públicas EMOP. Então, parabéns aqui, da parte do vereador Adair Otaviano, ao diretor Antônio Eustáquio. Quero aqui também, senhor presidente, não poderia deixar de manifestar a falta dos produtos básicos para higienização das mãos, para que podemos evitar a proliferação do Covid-19, coronavírus. Nós estamos vendo que as farmácias comprava-se um litro, ou melhor, um vidro de 700, 750 ml de álcool por R$ 4,00. E hoje tem gente praticando preço entre R$ 35 e R$ 40,00. Não vamos aproveitar da situação precária, porque quem está vendendo esse álcool nesse preço amanhã pode nem estar aqui, porque ele também está sujeito ao vírus, coronavírus. Então, vamos ser mais humildes, vamos pensar no próximo, vamos pensar nas pessoas, que todo mundo tem que fazer a higienização pessoal. Não vamos lá na farmácia também e não vamos comprar todo o álcool, todas as máscaras. Máscaras que chegavam nas farmácias a R$ 8,00 a caixa, e eu não procurei saber a quantidade de máscaras, está chegando a R$ 150,00. Então isso é o cúmulo do absurdo. Porque enquanto a gente faz a higienização pessoal na nossa casa, tem outros sem fazer. Mas e quando a gente cruzar com essas pessoas? Vamos ser infectados com o vírus, a mesma coisa. Vamos ter consciência. Nesse momento, conscientização. Que cada um precisa fazer a sua higienização. E não adianta um só fazer. Porque se um tiver contaminado, vai contaminar vários. Mais 2 minutos, senhor presidente. Prosseguindo, senhor presidente. Falar com esse governador, Romeu Zema, esse cara de pau, esse cara lavada, que nós temos um hospital aqui,
que já tem 10 anos que ele está inacabado, que a primeira coisa que ele tinha que ter feito, prometendo como novo, que de novo ele não tem bosta nenhuma, que ele vem aqui de novo terminar o hospital. Nós podemos precisar desse hospital, e esse hospital pode salvar vidas. Enquanto a China, eles construíram hospitais entre 7 e 10 dias, e já tem 16 hospitais desativados que não está precisando mais. Nós levamos 10 anos, 15, 20 anos, uma vergonha para quem senta numa cadeira de governador e vai agir da mesma forma que os outros estavam agindo. E para encerrar a minha fala nesta tarde hoje, senhor presidente, eu gostaria de lembrar de uma passagem bíblica, lá da época de Moisés. Quando Deus ia mandar uma praga lá para a cidade, lá para o Egito, e disse a Moisés para avisar o faraó, muitos não acreditaram, que era para aqueles que não acreditassem, o seu filho primogênito perderia a vida. Aqueles que eram religiosos foram orientados a sacrificar um cordeiro e passar o sangue em cada porta, para que a morte não chegasse naquelas casas. E assim foi feito. Deus lançou aquela praga, todos que não acreditaram perderam seus filhos unigênitos, e todos aqueles que eram tementes a Deus pouparam a vida de seus filhos. Então eu quero aqui, mais ou menos baseado nessa passagem, pedir a todos, vamos rezar a Deus, pedindo a proteção a todos nós, passar o sangue do cordeiro sacrificado em cada porta, para que não sejamos atingidos por esse vírus, coronavírus, que podem ser uma disseminação da raça humana. E com muita fé em Deus, vamos fazer dessa forma. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Nós que agradecemos, nobre vereador, pelo seu pronunciamento, e passa agora ao próximo vereador inscrito, o vereador Sargento Elton.
Boa tarde a todos, população que nos acompanha pelas mídias, colegas vereadores. Senhor presidente, a situação em que o mundo passa com o coronavírus no momento é delicada e realmente merece muito a atenção de todos nós. Políticos ou não, qualquer profissão, qualquer pessoa, todos estão sendo afetados de uma forma ou de outra. Bolsas de valores sendo fechadas por tempo indeterminado em alguns países. Segundo especialistas, o isolamento no momento é um dos melhores remédios. Mas a pandemia do mal também está solta. Ontem nós tivemos fugas em massa de presos em vários presídios de São Paulo e rebeliões em diversas cadeias. Isso é oportunismo do mal. São pessoas que realmente tendem do lado negro espiritual, aproveitando um momento grave de saúde pública, de contágio, e fugindo dos presídios para continuarem a atormentarem a sociedade de bem do Brasil. Senhor presidente, pegando a carona justamente no que todos aqui que me antecederam falaram, o governo federal, nessa tarde, liberou 23 bilhões de reais para o combate a esta disseminação do coronavírus em todo o Brasil, mostrando a preocupação que todas as autoridades públicas estão tendo nesse momento. O caso é grave, não vamos nos omitir, não vamos achar que é piada, é sério. A previsão dos especialistas anunciam que, infelizmente, a partir do mês de abril, vão ocorrer óbitos. Então, se nós não participarmos, se nós não unirmos nesse momento, nós, infelizmente, poderemos estar enterrando um parente nosso, ou até mesmo nós próprios. Então, vamos fazer a nossa parte. Vamos higienizar as nossas mãos, usar a máscara, ficar mais em casa, não sair. É um momento de união de todos. São 20 dias de recolhimento de todos. Fiquem em suas casas. Se isolem. Vamos cooperar com as autoridades públicas. Inclusive, saiu um decreto agora também à tarde, do presidente Bolsonaro, dando total autonomia aos secretários de vigilância sanitária dos municípios, dos estados e do ministro da nação. Então, tudo que o ministro precisar, deve ser dado todo o apoio. Todos os secretários de saúde de cada município e de cada estado da federação. Inclusive, com o poder de polícia, deverão fazer os exames que são solicitados, senão poderá até ser conduzido coercitivamente à presença da autoridade policial. Então vamos cooperar, o momento é grave, o momento é de união. Vamos cooperar, todos nós, para que possamos vencer essa barreira e essa crise que está afetando a todos nós. Por falar nisso, vou dirigir aqui agora a todos os profissionais de segurança pública, porque esses não têm direito à quarentena, não têm direito a isolamento. Eles têm que ficar na linha de frente, independente de tudo. Policiais militares, policiais civis, bombeiros militares, policiais penais, agentes socioeducativos. Sei que todos nós fizemos uma missão, e militares do Exército, que é até mesmo dar a própria vida para a sociedade. Já que nós temos que ficar sempre na linha de frente, dando retaguarda a todas as autoridades, dando segurança a todos os cidadãos brasileiros. Façam a sua prevenção também. Você não pode se omitir da abordagem policial, não pode se omitir de abordar um andarilho em via pública, de fazer a defesa das autoridades construídas e da população de bem. Então, policial militar, policial civil, bombeiro militar, soldado do exército, policiais penais e agentes socioeducativos. Use luvas, use as luvas, use o álcool em gel nas viaturas, a máscara de proteção, porque nós somos a última barreira e às vezes a sociedade não dá o valor necessário a esses grandes profissionais, que não têm direito a nada, têm direito de estar lá na rua e cumprindo a sua missão e o seu dever pátrio de dar a própria vida, se assim for necessário, para a sociedade. Vocês estarão em minhas orações. Toda a população brasileira do estado de Minas Gerais, a nossa cidade, nós temos que agora é um momento de oração. É um momento de oração e de união. Para que Deus, como diz o vereador daí, tenha dó, tenha piedade. Vimos que pelas escrituras, quem acredita e é cristão, sabe muito bem disso. Que menos dia, mais dia, iríamos chegar nesse ponto. Infelizmente, a maioria da população hoje abandonou a fé em Deus. Independente de sua crença, hoje não se pensa mais em Deus, se pensa em fazer orgias, se pensa em apologia a crime, em abortar, em matar, estuprar, é festa. Não pensa mais no coletivo e não se pensa mais no ser superior. Está na hora de nós repensarmos isso. E se Deus quiser, e com a sua piedosa misericórdia, se Deus quiser, iremos sair dessa crise. Mas repensamos nossos atos. Vamos procurar mais a Deus. Está na hora das famílias se unirem, rezarem, orarem, pedir a Deus a misericórdia e rever os nossos atos. Temos que rever, sim. Está na hora. Então fica aí o meu alerta a todos e o meu incentivo. E eu estou aí com todos os profissionais de segurança pública. E se precisar for, pode nos reconvocar que estaremos aí também ombreando junto dos senhores e das senhoras que são os guardiões da lei, os guardiões da sociedade e os guardiões da nação. Senhor presidente, semana passada falei aqui da incompetência do secretário do agronegócio ao destruir sem dó e piedade o asfalto feito pela comunidade Boa Vista. Depois deste ato, ato grotesco, a patroa voltou lá e aterrou o barranco
feito, vereador dele. Ou seja, antes era asfalto, as máquinas da prefeitura, com o competentíssimo secretário do agronegócio, foi lá e tirou o asfalto que eles pagaram o próprio bolso, a zona rural, foi lá agora e jogou terra. Então, vou mostrar as fotos aqui. O que era antes? E agora destruiu o coitado dos moradores da zona rural, que tinha pagado o próprio bolso em frente à igreja, e agora jogou a terra. Então gostaria de solicitar ao secretário do agronegócio e sua equipe que fosse lá e voltasse no mínimo que era antes, colocar asfalto que é povo. Porque já que não está tendo nem condição de estudar as crianças, transporte público, pelo menos, aquele povo lá poder ir à igreja e rezar. Outro assunto, senhor presidente, para encerrar, e a respeito da superação da prefeitura, que começou ano passado, dizia da pressa e da necessidade em retirar os camelôs da Rua São Paulo, pois havia urgência em retirá-los para abrir a Rua São Paulo, devido à enorme necessidade dos veículos do SAMU trafegar pela rua. E com isso foi aquele furdunço todo o ano passado, tornando mais tenso o final do ano de todos. Tira camelô, põe camelô, deixa o Natal passar, não deixa. No dia 13 de janeiro, a prefeitura bate o martelo e arranca as barracas dos camelôs da Rua São Paulo. O sucesso foi tanto em prol da prefeitura que dias depois entregou até placas para os órgãos envolvidos na mega operação, e acho que deveria ter sido denominada Operação dos 300 mil reais. Mais dois minutos, presidente. Deveria ser denominada Operação dos 300 mil reais. Eram 72 barracas instaladas na Rua São Paulo, foram para um espaço que comporta 97 blocos, sendo que 86 blocos pagam R$ 200 mensais e 11 blocos pagam R$ 722 de aluguel. Isso mesmo. Fazendo-se um cálculo simples, 86 vezes 200 dá R$ 17.200 mensais. 11 barracas vezes 722, total de R$ 7.945,50 mensais, com total de R$ 25.147 por mês. Então, fazendo essa multiplicação por ano, seria R$ 301.770 no ano pelo espaço que foram colocados os camelôs por enquanto. Agora, só não entendi aquela pressa toda, aquela euforia da prefeitura para retirar os camelôs. Já se passaram mais de dois meses e nada foi feito na Rua São Paulo. Então, por que da pressa, querendo retirar os camelôs até mesmo antes do Natal? Muito estranho, mas muito estranho mesmo. É tão cabeluda a situação que para cada mês que os camelôs ficaram na Rua São Paulo, alguém deixou de embolsar mais de R$ 25 mil por mês, essas continhas simples aqui. E torço para que não haja outras contas ocultas também. Então alguém levou lucro nisso e a maioria do povo, infelizmente, ficou no prejuízo. E as medidas anunciadas não foram colocadas em prática. Então, por exemplo, fica aí a minha observação e o meu desatento quanto a esse poder público aí que fez isso com todos esses profissionais. Obrigado, senhor presidente. Só as palavras da tarde de hoje.
Nós agradecemos, vereador, pelo seu pronunciamento. E o vereador inscrito agora é Matheus Costa.
Presidente, vereadores, e principalmente a você que nos acompanha através das nossas redes sociais. Eu quero, antes de mais nada, deixar aqui o meu posicionamento sobre os primeiros momentos dessa reunião de hoje, né? Eu simplesmente pedi um minuto dos vereadores no plenarinho para tratarmos de um assunto de interesse coletivo e das centenas de pessoas que estavam aqui na porta da Câmara Municipal, querendo a sua, de qual maneira, um tipo de informação. E respeitando a soberania do plenário, né, e também a posição de todos os vereadores, eles optaram por pegar um documento escrito de cada pessoa que se encontrava ali, com algumas assinaturas, e isso foi feito, né? Nós já entregamos ao líder do governo, que deu uma excelente ideia, e nós passamos essa documentação para ele, e a gente espera, né, uma razoabilidade, e que essas pessoas que vieram aqui na Câmara Municipal sejam atendidas. Caso não sejam atendidas integralmente, que sejam pelo menos informadas, porque elas não estariam aqui na porta da Câmara se todas as informações, se tudo estivesse claro, transparente, e se elas não estivessem, de alguma maneira, se sentindo lesadas. E eu cumprimento a todas as centenas de pessoas que estiveram aqui, né, de uma maneira respeitosa, porque nós estamos aqui é para ouvir, dialogar, informar e servir a população. Às vezes não vão conseguir atendê-los da maneira que gostariam, mas não podemos nos furtar a nossa missão. Nós somos vereadores para os dias difíceis, dias fáceis, dias de sol e dias de chuva. Com temas polêmicos, com votações difíceis, precisamos ter lado da nossa opinião e, principalmente, prestar esclarecimento e continência à população. Eu acho que hoje, de uma maneira ímpar dessa casa, que não é o conveniente, não é o que sempre acontece, nós não cumprimos de uma maneira transparente, de alto nível, essa missão de sempre informar e servir a população. Mas o nosso mandato, a nossa parte, nós fizemos e continuaremos fazendo. Indiferentemente se o tema é difícil, se o tema é polêmico, se é fácil, se é bola dividida ou se é bola na cara do gol. E agora eu quero fazer aqui uma simples comparação, presidente Ademir, que o prefeito Galileu, no próximo domingo, vai pedir música no Fantástico. Aquelas músicas que ele gosta, do Orlando Silva, as músicas antigas, bacanas, que tocam o coração dele, porque vai completar a terceira emenda parlamentar que ele recusa. Mas ele recusa sempre com um bom motivo, porque lá não, a panela está cheia, está sobrando dinheiro na Paraná. Está tudo funcionando redondinho, está tudo bacana. E ele vai recusar, pelo que tudo indica, a terceira emenda parlamentar. Ele recusou a nossa, juntamente com o Cleitinho, o senador Carlos Viana, 1,5 milhão. Recusou a do deputado Fabiano Tolentino, por falta de documentação e competência, uma mistura danada. E agora, uma emenda viabilizada pelos esforços do vereador Sargento Elton, que desde o ano passado está à disposição. Mas, por alguma coisa que eu suponho na minha cabeça, não posso provar, suponho, né, que o vereador Sargento Elton aqui foi autor de alguns impeachments e tudo mais, suponho que pode ser essa questão, mas não posso provar e não vou dizer sobre isso. Mas a gente espera que não aconteça e que ele tenha a humildade de reconhecer que nós estamos em tempos difíceis e abra mão de pedir música no Fantástico e aceite essa emenda do vereador Sargento Elton. As panelas estão vazias, prefeito. As panelas estão vazias da administração. O povo está precisando de política séria e não de política pirracenta. Já foi recusado nos últimos meses mais de 2 milhões de reais para infraestrutura e pavimentação. Por favor, não perca mais essa emenda parlamentar. E agora, eu quero destacar aqui o trabalho do jornal, o Jornal Agora, e sobre uma matéria de uma página inteira do jornal, e eu destaco aqui o brilhante trabalho do meu colega, vereador Eduardo Pinto Júnior, onde, por mais que é habilidoso, inteligente, competente, e defende aqui, quando possível, os projetos da Prefeitura de Divinópolis, não consegue se calar, por mais que hoje faça parte da tropa de choque do Galileu, da Prefeitura. Ele não consegue se calar quando enxerga algo errado na Prefeitura. E disse aqui nas últimas reuniões, e hoje está aqui a matéria inteira, uma página inteira no jornal Agora, onde ele diz que não aguenta mais as picuinhas, as pirracinhas entre os secretários e o não alcance dos objetivos de cada secretaria. E nesse caso aqui, ele se refere à Secretaria de Obras, Secretaria de Trânsito e principalmente os buracos da cidade. E eu cumprimento por isso. Por mais que hoje componha de uma maneira brilhante a sua função, ele não se cala quando vê situações erradas, por mais que de alguma maneira cause um desconforto, né? E criticar alguém do nosso time não é fácil. Você está jogando ali, às vezes você sabe das suas limitações também, das suas dificuldades, mas ele encara essa situação e faz esse apelo. E eu quero fazer um apelo aqui também para o secretário de governo, Roberto Chaves, que ele assuma o seu protagonismo e para com esse papo de falar assim: eu não gosto de política, eu não gosto de político, e não cumpre as suas funções, fazendo o quê? A secretária Raquel assuma a sua função e se envolva em praticamente todas as secretarias, coisa que ele tinha que assumir a responsabilidade, fazer seu papel de secretário do governo, e por não fazer, outros secretários têm que ficar metendo a colher em todas as secretarias, atrapalhando assim ainda mais essa gestão tão ineficiente. Então, para concluir, faço das palavras do líder do governo as minhas: vamos parar de picuinha nessa secretaria de governo. Roberto Chaves, assuma sua função. Cumpra a sua missão como secretário de governo, porque você está sobrecarregando o restante dos secretários. Muito obrigado, boa tarde a todos. Obrigado
pela palma. Valeu. Agradecemos, vereador, pelo seu pronunciamento. E o próximo vereador inscrito, o vereador Marcos Vinícius.
Senhor presidente, honrado vereador Ademir Silva, demais colegas vereadores, senhora vereadora, cidadãos divinopolitanos que estão em casa, eu peço licença, permissão para entrar uma vez mais na sua casa, no seu lar, no seu local de trabalho. Assim, quero cumprimentar também os profissionais da imprensa, nas redações das emissoras de rádio, de jornal e de televisão. E peço também permissão para falar com você que acompanha o nosso trabalho pelas redes sociais. A todos o nosso melhor, muito boa tarde. Nós estamos ainda tentando entender o alcance, o perigo, a repercussão dessa questão da proliferação do coronavírus no Brasil, no estado de Minas Gerais, especialmente em nossa cidade. Por tudo que está sendo feito, por tudo que é propalado pelas redes sociais, também as informações que estão prestadas pelas fontes oficiais, tanto pela Secretaria Municipal de Saúde, pelo comitê gestor que foi instituído, que agrega as autoridades sanitárias, as autoridades da saúde pública, numa centralização das medidas. E de lado outro, há também uma onda de contra-informação, desinformação, um serviço que é feito de forma irresponsável, trazendo pânico, trazendo um alarmismo, trazendo situações inexistentes, que com tudo isso provoca uma insegurança para tanta gente, para tantas pessoas, sobretudo para aqueles mais incautos, aqueles mais desavisados, aqueles que não têm o cuidado de fazer o cruzamento das informações, da pesquisa, para se certificar da veracidade da prestação da informação. E em meio a isso tudo, uma coisa só a gente tem como verdadeiro. A situação realmente é preocupante. A gente tem que estar atento e às medidas que todos nós sabemos, os cuidados que todos nós sabemos, as precauções devemos tomar. E muitas pessoas têm me procurado, o pessoal das várias igrejas evangélicas e também da Igreja Católica, perguntando com relação à celebração dos cultos e das missas, como é que fica com este decreto, com o advento do decreto assinado pelo senhor prefeito municipal, como é que vai se dar a realização desses encontros religiosos, das celebrações. E as coisas têm evoluído. Até ontem, pelo contato inicial que eu fiz com o secretário de saúde com relação a essa situação em particular, havia até então um entendimento, e esse entendimento prevalecia até ontem à noite, quando eu conversei pessoalmente com o secretário de saúde acerca dessa situação. Entendia-se até ontem à noite que essas reuniões, esses cultos, essas missas poderiam se celebrar com públicos reduzidos. Públicos de 100 pessoas em cada celebração, havendo um distanciamento das pessoas, uma distribuição dos fiéis dentro da própria igreja, para que não houvesse uma grande aglomeração ao mesmo tempo, no mesmo lugar. As igrejas estariam com as portas abertas, com as janelas abertas, arejadas, os cuidados com álcool em gel e também as medidas de não cumprimentar, nem mesmo a ministração das unções com a imposição de mãos, nada disso, e a recomendação para as pessoas mais idosas não comparecerem e também as pessoas com sintomas de gripe. Até então prevalecia esse entendimento. Se a igreja tivesse, por exemplo, 300 membros, que se fizesse 3 cultos, cada culto com 100 membros. Mas hoje pela manhã, eu até conversei com o secretário e o questionei acerca do decreto assinado pelo senhor prefeito, muito evasivo, sem trazer um direcionamento mais claro. E em função da nossa provocação, o secretário acabou editando uma nota explicativa no decreto que se mostrava até então um tanto quanto evasivo. Ele não falava, nem falava. Era assim algo muito, muito solto, muito superficial e não abrangia como deveria fazê-lo, porque é uma questão de saúde pública que nos envolve a todos. Então hoje pela manhã o entendimento já foi outro. Até mesmo a nota explicativa do decreto assinado pelo senhor prefeito, que até então se referia tão somente aos eventos religiosos, aos eventos culturais, aos eventos artísticos, mas não tratava das celebrações regulares das igrejas. E na nota explicativa, esta omissão foi corrigida e de forma mais clara, foi então colocado que é realmente recomendável a suspensão das missas e dos cultos, das celebrações nas igrejas. não tão somente essas celebrações que se dão de forma esporádica, como, por exemplo, o café com pastores e líderes que nós estamos promovendo, que nós já cancelamos, já adiamos, acampamentos, seminários, conferências, tudo isso também está sendo suspenso. E até mesmo a celebração dos cultos em muitas igrejas, muito embora não tenhamos até então uma proibição mais direta, uma determinação do fechamento das igrejas católicas ou evangélicas, ou mesmo até dos centros espíritas, não se tem assim uma determinação frontal nesse sentido. Há uma recomendação e há uma preocupação das autoridades de saúde pública. E a gente tem que entender, gente, que os técnicos de saúde pública, eles têm um conhecimento que nós não temos. Eles têm informação que nós não temos. E se eles estão recomendando todo esse cuidado dessa forma tão drástica, que é, de certa forma, fechar as igrejas ou suspender a celebração das missas e dos cultos religiosos, é porque alguma fundamentação tem. E são pessoas sérias. Aqui eu quero cumprimentar publicamente o secretário de saúde, Amarildo, meu caro vereador Edson, Vossa Excelência que esteve comigo nessa casa durante tantos anos e permanece até hoje, desde o nosso primeiro mandato, quando nós aqui entramos, no ano de 2000, de todos os secretários municipais de saúde que passaram pela prefeitura nesses últimos anos, nessas últimas décadas, eu não consigo enxergar nenhum que tenha a mesma competência, o mesmo envolvimento, o mesmo conhecimento e a mesma respeitabilidade dos seus colegas de trabalho, que é o secretário Amarildo. Porque ele não é só um gestor, ele não é só um cargo comissionado, ele é um servidor de carreira, uma pessoa que tem know-how, que tem folha de serviços prestados, que tem uma história tão bonita, construída ao longo de tantos anos de militância na saúde pública aqui em Divinópolis. Portanto, o secretário Amarildo traz para a gente uma segurança. E se ele determinou que fosse dessa forma, como autoridade sanitária, e aqui já foi colocado muito bem, hoje a palavra do secretário de saúde deve prevalecer até mesmo em contraponto a outras autoridades. Porque a situação hoje é periclitante e ele tem informações sim, porque ele faz atualização, o monitoramento, o acompanhamento a todo instante. Então, a gente tem que saber entender. Mas eu dizia das igrejas, dos pastores, dos ministérios e das instituições que decidiram, muito embora não tenha havido até então uma proibição mais rigorosa, algo mais taxativo, mas pela questão moral, da solidariedade. E este é o papel da igreja também, estar envolvido com as questões sociais e também com as questões de saúde pública. Então, muitos pastores, muitas igrejas, muitos ministérios decidiram per si e também em acatamento ao nosso aconselhamento e também aquilo que foi colocado como advertência pelo próprio decreto do senhor prefeito municipal e das autoridades de saúde pública, decidiram suspender a celebração dos cultos, das reuniões nas igrejas durante alguns dias. Os cultos vão acontecer online, pela internet. As celebrações também vão acontecer assim. Agora, naqueles casos mais emergenciais, como aconselhamento, como alguma situação ou outra que exige uma oração, que se precisa disso, os pastores estarão disponíveis, podem ser contactados, e estarão nas igrejas para receber, para conversar, para aconselhar, sempre com aqueles cuidados que todos nós já sabemos. Então, dessa forma, nós evangélicos, os católicos, os espíritas, os cristãos, todos podem assim dar uma parcela de contribuição para a nossa cidade, para a coletividade, porque esta causa é de todos nós, é uma causa que tem a ver com a vida. E se nós realmente não nos policiarmos, não nos disciplinarmos e não estarmos envolvidos diretamente nessa questão, as consequências podem ser terríveis, podem ser trágicas, o que nós não queremos. Agora, de lado outro, eu penso um pouco mais, e vou evoluir um pouco mais nesse pensamento. Eu fui, por exemplo, aqui em determinados estabelecimentos comerciais, tinha milhares de pessoas, mas peraí, vão fechar as igrejas? Vão fechar academias? vão fechar a Câmara, vão fechar as repartições públicas, mas espera aí, eu vi milhares de pessoas. A gente tem que pensar também no shopping center. Todos os locais de grande aglomeração pública têm que ter sim os cuidados e as restrições. É claro, gente, que tudo dentro do bom senso, dentro daquilo que é razoável. A gente tem que pensar que essas pessoas têm os seus compromissos financeiros. O aluguel vai chegar no final do mês. As contas não param. Os compromissos sociais, os compromissos com com os funcionários, com os empregados, os encargos sociais não param. E eu fico vendo tantos empresários, tantos comerciantes aterrorizados com medo de não terem os recursos necessários nem para manter o negócio. Então é uma situação realmente que tem que ser melhor pensada. E evidentemente, todos nós devemos ceder, todos nós devemos colaborar, contribuir, porque é só um momento que vai ser passageiro, né? Esperamos assim. Estamos em oração que o grande Deus, o bondoso Deus, possa ter misericórdia das nossas vidas, da nossa cidade, do nosso país e do nosso estado. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela atenção. Uma boa tarde.
Agradecemos ao novo vereador pelo seu pronunciamento e o próximo vereador inscrito é Eduardo Print Júnior.
Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara, uma boa tarde. Senhor presidente, eu gostaria, nessa tarde, terça-feira, aqui valorizar um pouco, nesse início de fala, o trabalho dos motoristas da Secretaria Municipal de Saúde, que muitas vezes oferecem um conforto às pessoas que estão em viagem. Nós temos hoje 23 motoristas que trabalham no TFD, que é o transporte, que é o tratamento fora do domicílio, onde as pessoas, às vezes, saem daqui pelas madrugadas afora, de manhã, de tarde, de noite, para viajar esse Brasil levando paciente. E muitas das vezes é pouco reconhecido, é pouco lembrado, e no último sábado eles finalizaram um curso de 50 horas lá no CS Senat, que aqui eu quero parabenizar a toda a equipe do CS Senat pelo trabalho apresentado, também a coordenação do Marcos Rodrigues, secretário municipal de saúde, por esse incentivo a esses trabalhadores do município de Divinópolis, esses motoristas que estão à frente de serem, né, não só motoristas, mas às vezes são até confidentes da realidade familiar de muitas pessoas que estão trafegando por essas estradas de Minas Gerais, em especial Belo Horizonte, Santo Antônio do Monte, Santo Antônio do Amparo. Eu lembro que no início do mês teve a situação também de buscar uma paciente em Barretos, do qual tiveram que sair daqui 2, 3 horas da manhã. A gente vem acompanhando esses relatos desses trabalhadores que às vezes não são reconhecidos. E hoje eu quero reconhecer isso através das moções congratulatórias que aqui foi lida pelo secretário Renato, senhor presidente. Então eu quero hoje valorizar e parabenizar o trabalho desses motoristas que trabalham à frente da Secretaria Municipal de Saúde no transporte, no tratamento fora do domicílio. Quero também entrar no detalhe que as pessoas hoje não estão levando muito a sério essa situação específica do coronavírus no Brasil. Quando se diz que as pessoas nesse momento elas devem ser reclusas, elas devem entrar para dentro da sua casa, elas devem ali permanecer, elas devem ali ficar, quando se abre mão do seu trabalho, quando o seu patrão te dá a oportunidade de ficar em casa para que você não pegue esse vírus e transmita ele para outras pessoas, isso não significa férias. Foi o que eu disse aqui mais cedo. A Itália, no carnaval, meados de 24 de fevereiro, lá tinha 7 casos de mortos com coronavírus. Ontem, mais de 2 mil casos, porque não levaram a sério as atitudes tomadas pelo governo daquele país. Vocês às vezes interpretam nós, políticos, vereadores, prefeitos, secretariado, às vezes estamos andando na rua, às vezes até mesmo no prédio, até no supermercado, somos parados e somos questionados. Por que essa atitude dessa forma? porque esse decreto que fecha praticamente toda a cidade, nós não podemos cometer o erro que a Itália cometeu e que aqui foi falado pelo vereador Roger Vegas também. Esse erro nós não podemos cometer. Eu aprendi em 2007, quando fui diretor do Guarani, com o comandante Joselito do Corpo de Bombeiro. Print, vida não se negocia, vida salva. O que nós estamos fazendo hoje, ao tomar todas essas decisões, não só municipais, mas também decisão estadual, federal, por que o ministro está sendo tão rígido nessa situação dos decretos, por que ele está colocando praticamente os secretários municipais e estaduais de saúde como os xerifes, como o homem da caneta de ouro, porque nesse momento nenhum de nós, 17 aqui, somos informados na questão de epidemiologia. Nenhum de nós tem essa especialidade. Temos o doutor Delano, que é médico, que é hoje o nosso representante nessa situação toda da medicina, mas que também é tudo novo para ele, da mesma forma que é novo para a gente. Nós não estamos aqui nesse plenário discutindo de mudar o zoneamento da rua A, B, C ou Y. Nós não estamos aqui discutindo se vai abrir uma boate na rua A, B, C ou Y. Nós não estamos aqui discutindo se a carreta vai passar na rua, se a carreta da alegria vai passar na rua A, B ou C. Nós estamos hoje discutindo a sua vida, o seu futuro. E o futuro nosso, da nossa juventude, ele simplesmente pode ser uma gripe. Uma gripe forte que pode deixar você 2-3 dias de cama. Mas, para um idoso, acima de 60 anos, pode ser fatal. Às vezes, você quer recolher o seu dinheiro na sua empresa, que é muito válido, as coisas estão muito difíceis. Ser empresário no Brasil já é muito difícil. Paralisar 20 dias é praticamente assinar o termo de que sua empresa vai quebrar. É de falência. Nós sabemos disso. Mas de que vale mais? A vida ou o financeiro? O financeiro, nós vamos ter saúde e vida para daqui 70 dias passar por esse momento crítico e crônico. E podemos reconstruir as nossas empresas. Reformular nosso jeito de trabalhar. Mas se não tivermos a vida, ou tivermos perdido um ente querido, como nós vamos construir isso? Como nós vamos chegar lá? E às vezes, é da pior maneira possível que acontecem os maiores desastres. Se hoje Belo Horizonte, no jornal O Tempo, tomou uma decisão em que se fecha todos os shoppings da cidade de Belo Horizonte. Bares e restaurantes também estão acompanhando o decreto que saiu hoje na cidade de Belo Horizonte. A Secretaria Municipal de Saúde tomou a decisão que de 48 horas em 48 horas vai ser tomado os decretos necessários, atendendo e aumentando, até mesmo pode até diminuir as situações de A, B ou C. Mas tudo que se coloca vida está sendo colocado em primeiro plano. Não tem ninguém aqui falando de discussão política. Não tem ninguém aqui discutindo a forma que vai ser a candidatura de A, B ou C. Nós estamos aqui especificamente cuidando da sua vida. Tudo vai ser reformulado daqui para frente. As participações populares, as reuniões da Câmara. Nós tivemos uma reunião interna no plenarinho, na qual o vereador foi muito feliz, na qual nós também temos que nos precaver, porque daqui nós cumprimentamos, discutimos, saímos na rua, pegamos do volante do carro, pegamos o nosso celular, que é os dois produtos, hoje os dois itens com maior número de vírus, que é o volante do carro e o seu celular. E às vezes você esquece disso. E aí chega na sua casa, quer dar um abraço na sua avó, com 80 anos de idade. E aí? E aí? Então, hoje, nós estamos pedindo somente consciência. Leve a sério a situação do coronavírus. Leve a sério. Há alguns minutos atrás, estava ali acompanhando a CNN, e o ministro da Saúde disse o seguinte, que no Brasil hoje, 8.819 casos suspeitos da gripe, 290 casos confirmados do coronavírus, 166 casos vieram do estrangeiro, são casos considerados importados. 92 casos já é considerado local, que é a distribuição dos amigos, do parente, do primo, do vizinho, do amigo. E 35 casos foram comunitários. Comunitários são espaços públicos que a pessoa passou comunitário, mas que não tem nenhum parente que tenha o sintoma do vírus. E estão 7 em apuração. Então o caso é sério. Nós não estamos aqui brincando, nós não estamos aqui colocando terrorismo, jamais, longe de nós, mas nós vivemos um momento delicado. Os 17 vereadores têm que ficar o dia todo desmistificando, né, os fake news, desmentindo, o tempo inteiro. Alô, aqui amigo, não fala meu nome não, mas o caso está muito pior do que você imagina. Aí vem o outro fake news e fala, não, isso não é nada não, isso é só uma onda. Porra, gente, leva a sério. Liga a televisão, entra na internet, acessa a informação. Quando alguém produzir um fake news desse, entra no aplicativo. O Ministério da Saúde montou um aplicativo específico para isso. É só você abaixar no seu celular. App Coronavírus SUS. É simples. Lá você vai ter todas as informações do número do coronavírus em todo o Brasil. Você tem até um mapa da sua localidade para que você possa... O próprio aplicativo te pergunta se você está bem, vereador Roger Vieira. Ele pergunta se você está bem. Ele te pergunta isso. Você responde se você está bem, sim ou não. Se você colocar não, ele vai te fazendo as perguntas relativas aos indícios da doença. Isso é muito interessante. Então, quer... 2 minutos para conclusão. Quer propagar a verdade? Baixe o aplicativo, compartilhe a verdade, entre nos canais de comunicação que são confiáveis, leve isso a sério. Temos o primeiro caso de morte no Brasil, detectado na cidade de São Paulo. Então nós temos que o quê? Nos precaver para a gente poder passar por esse problema todo que nós estamos vivendo, que é novo para todo mundo. E não tem especialista aqui para falar assim, ó, eu tenho a solução e a saída da vacina. Não tem. Não tem. Não tem hoje o medicamento. Não tem. Não tem o remédio. Não tem remédio. Não tem. Hoje não tem remédio. Então a melhor coisa que nós temos que fazer nesse momento é se isolar dentro das nossas residências. Em nossas residências. É lá. E quer saber informação verdadeira? Aplicativo Coronavírus SUS. Essa é a sua melhor forma de saber a verdade. E eu queria informar para vocês que quando a gente fala da preocupação e os idosos vão direto para a CTI, se acontecer de pegar essa doença, do coronavírus, em Divinópolis, nós só temos 107 leitos pelo SUS. É menos de 0,001% da população do Centro-Oeste Mineiro que depende dessa cidade. Domingo estava fazendo um papel muito bonito, que está tentando lá em Brasília liberar os leitos de UTI de Santo Antônio do Monte e Bom Despacho. Mas enquanto isso não acontece, só tem os 107 pelo SUS. Pelo SUS. Pode-se comprar mais? Pode. Eu só quero dizer para finalizar o seguinte. Às vezes, na hora que você for querer valorizar o seu dinheiro para comprar um leito, não vai ter. Não vai ser o dinheiro que vai salvar a sua vida, não. Pense nisso.
Agradecemos ao novo vereador pelo seu pronunciamento e eu convido os vereadores a assumir seus lugares no plenário para que a gente possa passar para a segunda parte dos trabalhos. Solicito do secretário, a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto de lei ordinária de número M024, de 4/3/2020, revoga a lei municipal de 8.710, de 15 de janeiro de 2020, em que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria da Fazenda o crédito adicional suplementar no montante de R$16.009,70. Autor, Executivo Municipal, quórum, votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária EM024, autoria Executivo Municipal.
Palavra.
Com a palavra o líder do governo, Eduardo Prince Júnior.
Senhor presidente, esse projeto nós votamos ele na extraordinária de 15 de janeiro, porém é necessário fazer a revogação dele para uma correção no termo de referência à abertura do crédito suplementar mencionado na normativa, que deveria ser por meio de superávit financeiro ao invés de excesso de arrecadação. Então peço a votação dos novos colegas vereadores, que é a revogação do que nós já votamos, para que possa ser corrigido e ele vai voltar para ser votado novamente.
Palavra, senhor presidente.
Continua em discussão, com a palavra o vereador Sargento Elton.
Obrigado, presidente. Estou na palavra, explicação do líder do governo. Mas mais uma vez, venho falar aqui, referente aqui a um erro grotesco novamente do secretariado do prefeito, porque eu, particularmente, aqui, revoga a Lei Municipal 8710, de 15 de janeiro de 2020, e no artigo 1º, fala que fica revogada a Lei Municipal 8710, de 23 de abril de 2004, e é 15 de janeiro de 2020. Não, toda vez é o mesmo problema. Mesmo problema de incompetência desse executivo. Não tem cabimento, eles ficam ali por conta de fazer isso, recebem para isso e mandam um erro grotesco desse aqui num projeto de lei de importância. Então, eu particularmente, devido a esse tanto de erro que vem ocorrendo, de enviar esses projetos, executivo municipal, com esses erros grotescos enunciados, não tem mais como votar a favor do governo. Nós já fizemos alerta, já falamos, dissemos, mas eles não prestem nem atenção no enunciado do próprio artigo que está fazendo isso aqui. Exatamente. A lei 8710, de 15 de janeiro de 2020. E aqui no artigo 1º, 8710, de 23 de abril. Não dá, não dá. Obrigado, presidente.
Continua em discussão. Palavra. Com a palavra, novamente, o líder do governo.
Senhor presidente, atendendo a reivindicação do Sargento Elton, eu quero pedir vista desse projeto até a próxima reunião. Até estou conversando com a Júnia. Na verdade, ela vai fazer a conferência para ver se é um erro de digitação ou se o erro veio lá do executivo. Espera aí.
Dá vista aí.
Está errado? Obrigado, vereador Sargento Elton, pedindo a vista para correção do projeto.
Fica concedido vistas de até sete dias ao vereador Eduardo Prince Júnior. Peço ao secretário que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto.
Projeto de lei ordinária de número M067, 14/11/2019. Altera o número de vagas constantes no anexo 3, inciso 2º da lei de 6.655 de 2007 e posteriores modificações que dispõe sobre o plano de cargos e salários dos servidores do município de Vinópolis. Autor executivo municipal, corre votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Coloca em discussão o projeto de lei ordinária EM067, é autoria Executivo Municipal.
Palavra.
Com a palavra o vereador Eduardo Prince Júnior.
Senhor presidente, esse projeto ele tramita aqui desde 2019, ele foi protocolado aqui em novembro, e ele acrescenta o número de arquiteto com o ensino superior completo e registro no órgão competente no município de Divinópolis. Atualmente nós temos 9 vagas, estamos passando para 14, e o engenheiro civil com ensino superior completo e registro no órgão competente, temos um número de 20, estamos acrescentando para 25, para que possa atender as necessidades das secretarias de saúde e da usina de projetos.
Palavra, senhor presidente. Continua em discussão, com a palavra o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu vou votar favorável a esse projeto, que é duas categorias dentro da divisão social do trabalho muito importante para a administração pública. Mas aqui, senhor presidente, eu quero fazer uma crítica ao prefeito. Nesse momento, com todo o respeito que eu tenho a toda a estratificação profissional, nós só temos um profissional que entra dentro da casa do cidadão, que é o servidor, é o agente de saúde. 150 servidores que trabalham e visitam 30 casas, todo tipo de estratificação social eles recebem. No momento desse que nós estamos numa luta grande, estão trabalhando sem máscara, sem luva, sem nada. Eu queria aqui, senhor presidente, pedir que alguém do governo tenha juízo em estatística, em projeção, em planejamento, que mande um projeto de lei para essa casa para valorizar os agentes de saúde. Que é o único profissional que pode mudar a estrutura de planejamento dessa cidade. Você pode, se tiver uma equipe boa, fazer um planejamento online, onde a central já pega e você tem pesquisas ali diárias e por amostragem. Mas em relação a essa estratificação social da prefeitura, o meu voto será favorável, uma vez que contempla e vem melhorar e muito a qualidade da estrutura do serviço público.
Continua a discussão. Com a palavra o vereador Matheus Costa.
Olha, eu nunca pensei que eu ia votar um projeto com nem esse aqui, mas esse eu vou votar favorável, aumentando carga na prefeitura, mas em questões estratégicas, né, em ponto de estratégia da prefeitura. Então já adianto aqui para o líder do governo e para a prefeitura municipal que vou votar favorável ao aumento de cargos para arquitetos e engenheiro civil.
Continua a discussão.
Com a palavra,
a vereadora Janete.
Senhor presidente, senhores vereadores, meu voto também é favorável, uma vez que isso daqui vai poder acabar com algumas situações que a gente acaba enfrentando por não ter quem assuma realmente projeto, e projetos acabam atrasando, não ter quem realmente faça, inclusive, dentro das emendas que acabam sendo perdidas, técnicos para poder estar assumindo dessa área. Então, a gente está falando de dois setores extremamente importantes. E eu não vejo isso aqui como um aumento de cargo, porque não são comissionados. Nós estamos falando de servidores concursados que vão estar assumindo na prefeitura aquilo que a população tem pedido tanto desses cargos aí, como temos outros setores também necessários. Então, sempre que o prefeito estiver fazendo com que profissionais capacitados estejam assumindo setores competentes, pode contar com o nosso voto de forma favorável.
Palavra, presidente. Continua em discussão. Com a palavra, o vereador Renato Ferreira.
Senhor presidente, como essa casa está sempre atenta às questões, foi pedido um parecer ao Sintran, e o Sintran deu um parecer opinativo, aprovando também o projeto.
Com a palavra, o vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, como o vereador Matheus falou, em tese, não é nem aumento de cargo, realmente é necessário, né, tendo em vista vários projetos que estão parados. E eu digo mais, tem um projeto meu aí que está nas comissões, que é de suma importância, que além de aumentar aqui os profissionais, também está lá com algumas regras para os analistas, para realmente, assim que ele pegar a primeira análise do projeto, elencar todos os fatos que deverão ser ali vistoriados e observados no projeto. Porque aí não precisa mais aquele negócio de vai lá, muda uma coisa, volta, perde-se o tempo, volta. Então esse projeto chama atenção, vereador Renato, até mesmo depois da agilidade dele, que vai ser de grande importância para os analistas e para os empreendedores divinopolitanos. Junto com o aumento dos profissionais, também poderão agilizar aí a liberação dos alvarás. Obrigado.
Continua a discussão, novamente com a palavra, o vereador Renato Ferreira.
Só para deixar claro para o novo vereador, que agora foi aprovado o alvará digital, que já está sendo bem alavancado, e grande maioria das pessoas, que talvez o engenheiro, depois que a analista fazia o trabalho dela de estar avaliando, o próprio engenheiro mexia no projeto. Aí era onde que talvez dava algum problema, dava algum discurso. Agora com o alvará online vai ser mais fácil e mais prático. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir evoluir um pouco mais.
Continua em discussão. Em votação. Qual que é o projeto? Renato, cadê o projeto? Esse? Cancelou, vota de novo, gente. Fica aprovado o projeto de lei ordinárias EM-067 por 11 votos favoráveis e uma abstenção. Peço ao secretário que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária de número EM-08-10/1/2020. Altera o zoneamento de uso e ocupação do solo em conformidade com a lei municipal de número 2418, 18 de novembro de 1908, área que menciona. Autor, executivo municipal. Core, votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária EM-008, autoria do Executivo Municipal. Em discussão.
Com a palavra,
o líder do governo, Eduardo Prince Júnior.
Senhor presidente, a classificação da rua Divino Espírito Santo entre o trecho da Paraná até a 1º de junho com a JK, que é a rotatória que desce para a JK na Praça da Catedral, hoje ali é classificado como ZR1, que é a Zona Residencial 1. Mas havia, apesar de ser dupla, né, e ter um canteiro no meio, ter uma condição hoje de tráfego maior que algumas vias, ela recebeu nos últimos anos mais empresas, mais comércio do que residência. Então aqui nós estamos alterando do ZR1 para o ZC2, que é a Zona Comercial 2, nos termos da Lei de Uso e Ocupação do Solo. Lembrando que esse projeto e essa apresentação, ela passou pela Comissão de Uso e Ocupação do Solo, teve os pareceres favoráveis, já que os mesmos entenderam que realmente a Divino Espírito Santo já estava na hora de se transformar em residencial.
Palavra, senhor presidente. Continua em discussão, com a palavra o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, seus vereadores, eu tive vontade de saber quem redige esse projeto lá da Paraná. Eu não sei se eles redigem assim com a luz apagada ou de costa, mas tem alguma coisa que eu não entendo. Quando você pega a estrutura, a essência dos dois projetos, do 008 e do 009, até a sequência EM é ordinária. No, a emenda ela é mais profunda. Ela cita a lei 2418. Na outra não cita. Que eu achava que esses dois projetos, como atração, eu fico pensando, é incompetência, é supervisão redacional. Esse é um ruim demais serviço. Nós vamos dar uma trégua a esse governo, porque nós estamos focados na vida. Né? É a vida que nós estamos preocupados. Nós estamos preocupados, tem hierarquia, buraco, cargo, orçamento, tudo nós vamos cuidar. Mas
A prioridade, principalmente minha como público, é a vida. É a vida, é a preocupação com criança, com idoso, com nós todos e tudo. Mas isso é ruim demais de servir, gente. Mas é ruim, mas ruim, uma coisa que dói. Eu estava torcendo para pedir para ser votado em bloco. Né? Que aí eu jogava uma isca para trazer o peixe e pedir e voto. Você vai ver, não tem condições. Eles fazem uma redação de uma estrutura, erra por incompetência. Por incompetência. No outro, já muda tudo. Então, acho que não sei se vocês têm, assim, não falta a palavra. Talvez eu poderia ser leviano se eu fosse falar o que eu estou pensando. Mas incompetência, com toda certeza. Com toda certeza. Em vez de chegar e fazer uma ementa, redigir, numa linguagem predominantemente científica, técnica, bacana não. Todo mundo sai de um jeito, outro faz do outro, outro faz de jeito. Mas, como se trata de uma natureza, e ali nós temos vendo aquela região ali, ela ficou muito boa no último governo Galileu, que teve a criação da Divina Espírito Santo. Hoje, com toda a fidelidade, ali ó, o Mateus mora perto daquela região, com toda sinceridade, ali tem padarias, tem café, tem posto de gasolina, está virando uma área híbrida, comercial com residencial, se convive em harmonia. Vou votar favorável, porque a situação exige isso, pede isso. Mas eu não poderia deixar o registro aqui, senhor presidente, de incompetência desse povo do Alto da Paraná.
Com a palavra.
Continue em discussão, com a palavra a vereadora Janete.
Vereador presidente, senhores vereadores, tem um negócio aqui nesse projeto aqui que começa a me arrepiar e está no final da Divina Espírito Santo. Quando a gente toca aqui no finalzinho do projeto, no parágrafo único, e no final lá, no segundo desta lei, a gente fala primeiro, parágrafo único, fica classificado zona especial 1, nos termos da lei número 2418-88, lei de uso e ocupação de solo do município de Divinópolis. As áreas não edificáveis de preservação ambiental, assim definidos pelo órgão ambiental municipal e pelo órgão municipal responsável pelo projeto e obras de infraestrutura conforme disposto no artigo 2º desta lei, ao longo do córrego canalizado no trecho compreendido entre Lagoa do Cidil e Rita Psirica. Me preocupa porque ali tem uma obra embargada bem ali na esquina que eu não sei se vai estar atingindo nessa situação aqui. Eu gostaria de ter resposta se tem alguma coisa a ver com aquela obra lá, essa situação aqui dessa mudança de zoneamento, se não tem, porque a gente tem que ter esclarecido para poder fazer uma votação com segurança. No artigo 2º, quando da aprovação de qualquer projeto para construção, deverá ser apresentado o levantamento topográfico indicando a exata localização do córrego que se encontra canalizado. Eu deixo isso bem claro que existe isso no parágrafo seguinte, 2º, porque senão nós já apanhamos nessa casa aqui falando que a gente estava votando contra o meio ambiente. E aqui está deixando claro essa questão do respeito ao córrego mesmo que esteja canalizado. Então, assim, é só para a gente esclarecer para quem está nos ouvindo. Porque essas obras de infraestrutura cabendo a esse estabelecer área de preservação ambiental e áreas não edificáveis, respectivamente, ao longo do córrego canalizado definido no parágrafo único do artigo 1º. E também fica o município responsável por utilizar, fica o município responsável após solicitação do proprietário a análise dos pareceres ambientais do setor responsável do projeto de infraestrutura. Então, assim, o município vai ficar responsável por poder fazer essa aprovação prévia. Então, eu gostaria só se alguém der conta de me esclarecer se tem alguma relação, porque ali no final do Divino Espírito Santo, próximo à Lagoa do Cidil, já foi tão debatido, inclusive nós já tivemos problema lá antes, porque teve uma vez que o maquinário da prefeitura entrou, que nós tivemos até, eu estava na época na Comissão de Meio Ambiente, e teve muito aborrecimento em cima de nós nesse sentido, e com razão, porque contrato de meio ambiente a gente tem que ter muito cuidado. Eu só gostaria que me esclarecesse para a gente poder votar com segurança.
Palavra, presidente.
Continue a discussão, com a palavra o vereador Renato Ferreira.
Senhor presidente, todo o corvo, quando ele é canalizado, ele já perdeu toda a sua característica ambiental, automaticamente, e eu não vejo esse projeto como você citou aí, essa obra que está embargada dentro desse projeto, que é uma via, não só aquela via, hoje nós temos várias ruas, inclusive no bairro Belvedere, que hoje já se tornou comercial, tem uma que se tornou até industrial,
por a falta de preocupação no passado, o córrego hoje canalizado, ele já perdeu todas as suas características, e a gente está viabilizando, inclusive, nós íamos ter uma reunião amanhã no Ministério Público para tratar sobre a questão da Lagoa do Cidil, que já está com um processo bem avançado de fazer a revitalização daquela obra pelos proprietários dos imóveis, que ali é uma área particular, não é pública. Muita gente fala assim, a prefeitura tem que fazer, ali é uma obra particular, quem tem que fazer o custo com as suas manutenções ali são os próprios proprietários dos imóveis. Nós estamos muito atentos a isso, e esse pedaço ali da Paraná para baixo, ele já é todo canalizado. Ele já perdeu sua característica ambiental, já passou pelo CODEMA, tem todo o seu trâmite legal. Fala assim, a gente está ajudando a fomentar o comércio naquele local, na Divino Espírito Santo, que é uma via que já, ali já tem comércio de todas as suas diversidades. Tem fórum, tem floricultura, outros comércios no local, naquela região.
Fala.
Continua em discussão, novamente com a palavra, o vereador, líder do governo, Eduardo Prince Júnior.
Esclarecer um pouco mais, vereador Janete, eu entendi o que ela quis dizer naquela construção parada da Divino Espírito Santo com Paraná. Tem uma obra embargada, mas o motivo dela não é esse específico. Existe, antes de tudo, né, o zoneamento especial, quando se diz zona especial, tudo que for construído tem que passar pelo conselho, pela comissão de uso e ocupação do solo. O que pode ter acontecido ali é que ele começou uma obra sem ele ter aprovação municipal. E aí ela foi embargada e depois ele não deu sequência. E como lá, nesse trecho da Maranhão com a Paraná, vai ser zona especial, vai ser igual o caso do Raimundo. Você lembra quando foi votado? Lá era um quarteirão de zona especial. E aí depois teve que desmembrar, depois de aprovado e entendido, que a obra que ele ia fazer naquele espaço não afetava o zoneamento que ele permitia. Então, esse trecho que você tem a preocupação é especial. E tudo que for construído lá, ele tem que ser passado de forma específica antes mesmo de ser só chegar na aprovação e aprovar. Então, o trecho da Paraná e da Maranhão.
Fala, senhor presidente.
Continua em discussão, Edson Souza com a palavra.
Senhor presidente, só para ajudar a situar essa honrada vereadora que nos honra no parlamento, o vereador Janete, eu e o vereador Marcos Início podemos falar que nós estávamos aqui. Essa futura dúvida que a vereadora Janete tem era de um terreno que deu maior bafafá em 2009. A gente sabe quem que é o proprietário, que fizeram uma coisa que tem pessoas que acham que a lei, que estão acima da lei. Tem gente que você vê uma placa ali proibida na esquerda, eles viram de esquerda e de ré ainda. Tem gente que acha que a lei não vai pegar isso. Isso foi em 2009. Essa obra, até pouco tempo, estava embargada, não sei se foi liberada, porque teve uma agressão ambiental. Teve uma agressão ambiental, foi um bafafá na época. A coisa deu pó para manga. Mas, pelo que eu estou vendo aqui nesse projeto, ele não tem nada a ver. Nós estamos trazendo ele até para uma zona especial. E aqui, em tempo e em nome da verdade, ela tem que ser dita, né? O que o vereador Renato falou aqui é uma coisa corretíssima. Nós temos limite de rio, de córrego, de lagos. Agora, se o homem age e transforma aquele espaço com a mão humana, ela já perde toda uma característica. Ela perde, né? Mas pelo que está situado aqui no projeto, o vereador Janete foi correto. Em 2009 tentaram fazer um prédio ali, e quem tentou fazer rápido deu com um burro na água.
Continua em discussão. Em votação.
Nu.
Fica aprovado o projeto de lei ordinária EM008 por 12 votos favoráveis. Peço ao nobre vereador, ao nobre secretário, que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária de número EM09, 10/1/2020, atribui zoneamento de uso e ocupação do solo parcelamento urbano denominado Chacra Santa Mônica, zona cadastral número 61 neste município. Autor, Executivo Municipal. Qual a votação? Maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Coloca em discussão o projeto de lei ordinária número EM009, autoria Executivo Municipal. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, o senhor pode ver a nossa prova verbal, que nós fizemos a crítica, materializada. A incompetência desse povo. Está vendo? Olha lá, como é que tem a emenda do primeiro e a emenda do segundo. Né? Então é complicado demais. Mesmo as pessoas terem um parecer mais técnico, explicar, a incompetência sobe dessa Paraná mesmo. Né? Se nós queremos, é só para ver que na redação, eu não sei se é por incompetência, se não dá conta de redigir, o que que é, mas é difícil demais, viu?
Palavras. Continua a discussão, com a palavra Eduardo Print Júnior.
Senhor presidente, esse projeto, como é de nossa função como vereador, que é denominar, dar zoneamento, né, os projetos aprovados aqui no município, a Chácara Santa Mônica, ela está localizada na Cachoeirinha. E dos 576 mil metros quadrados que tem o Chácara Santa Mônica, o Zona Especial 3 será de 29 mil metros, 307, para o município de Divinópolis. 10 mil será para áreas verdes, 10.620 para verde. E o residencial será o ZE4, para os demais lotes do parcelamento de propriedade particular da planta genérica de valores. Cumpre ressaltar que a Lei de Ocupação do Solo, em seu anexo 6 do zoneamento para a área do objeto presente na proposição legislativa, sendo o parcelamento do solo denominado Chácara Santa Mônica. Ele foi aprovado no município em 19 de agosto de 2005 e está inserido no perímetro de expansão urbana do município. No entanto, conforme a certidão 323 de 2006, o condomínio residencial horizontal fechado Nelson Nunes de Souza foi implantado no parcelamento citado, sendo sua aprovação baseada na Lei de 64. Assim, verifique-se que o referido parcelamento não possui zoneamento conforme o previsto para condomínios aprovados na Lei 4.933, de 16 de novembro de 2000. O modelo de parcelamento projetado é executado no local atrelado às características das referências da área que correspondam ao ZR4, Zona Residencial 4, conforme a Lei 2418, de 1988. Aprovado no parcelamento da Chácara Santa Mônica, a indicação de áreas do município de Divinópolis, de 29.307 e das verdes, de 10.620. Dessa forma, o objetivo dessa proposição legislativa é a atribuição de zoneamento a uma área citada, a fim de permitir a densidade equilibrada da população e atividades compatíveis com a capacidade dos equipamentos urbanos, comunitários de infraestrutura e serviços urbanos presentes no local. Então, sendo assim, peço a aprovação do projeto das Chácaras Santa Mônicas no ZE4 para o proprietário fazer as suas propriedades, o ZE2 para o espaço que é área verde e o ZE3, que é o Zona Especial 3, para o município de Divinópolis.
Com a palavra.
Continua a discussão, com a palavra a vereadora Janete Aparecida.
Senhor presidente, com a anuência do líder do governo, do líder do prefeito, eu queria pedir vista até a próxima reunião, porque eu não conheço a localização, eu gostaria de estar tendo uma análise melhor só para me poder votar com segurança.
Fica concedido com a aquiescência do líder do governo, vista até a próxima reunião do projeto EM009. Peço ao vereador... secretário, que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária de número M025, de 11/3/2020, da nova redação à tabela A do anexo 1 da lei municipal de número 2418, de 18 de novembro de 1908, e suas posteriores alterações, que dispõe sobre o uso e ocupação do solo no município de Divinópolis e da outras providências. Autor executivo municipal, coro, votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Coloco em discussão o projeto de lei ordinária M0025, fala, autoria Executivo Municipal. Com a palavra, o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto não pode ser votado hoje, porque o regimento interno fala que nenhum projeto poderá ser votado, salvo que ele é extraordinário, sem participar de duas reuniões. Quando a gente vê todo o histórico aqui, esse projeto foi lido dia 12, distribuído, e hoje é 17. Então, esse projeto, ele não pode ser votado hoje. Agora, senhor presidente, então, senhor presidente, o senhor pega um projeto desse aqui, que altera a tabela A e quer aprovar um projeto dentro de 4 dias? Eu queria até parabenizar aqui que foi muito rápido. Muito rápido. Eu não tenho condições de votar esse projeto. Sabe, eu não tenho condições. Então, senhor presidente, eu gostaria, é um projeto de ordem estrutural, não um projeto que tem impacto na gestão administrativa, mas tem um reflexo muito grande de planejamento. Um projeto desse ser votado, chegar aqui, da nova redação à tabela A do anexo 1 da Lei Municipal 2418. Nós estamos mudando com toda a estrutura, alterando uma parte. Então eu não tenho condições de votar esse projeto. E com devido respeito e dentro do direito parlamentar, eu queria pedir um sobrestamento de até 30 dias.
Palavra.
Eu acho que é importante algumas alterações, algumas adequações, algumas mudanças e algumas soluções temporárias. É importante. A política social e até a política de uso e ocupação do solo e toda essa estrutura do perímetro urbano. O ano passado nós mudamos de 720 km², nós alteramos o perímetro urbano de 330 para 329. Merecia alterar e nós temos ainda mais um equilíbrio maior do espaço rural. Nós temos uma predominância para crescer. De áreas de planejamento com logística, de investimento, nós temos. Mas agora você chega, senhor presidente, e esse projeto vai entrar para o Lido Guinness. Aqui tem algumas coisas aqui em Divinópolis, e principalmente na Câmara, que eu não quero falar, e vou falar quando começou o período eleitoral, dos recordes que tem aqui nessa casa e dos conceitos que tem nessa casa, que deveria estar no livro dos recordes. Esse projeto é um.
Acabou 6 horas.
Esse projeto é um. Como é que pode um projeto chegar aqui e tão rápido tentar alterar essa tabela do anexo 1? Então, senhor presidente, com a devida vênia e com a força dos novos pares, eu peço um sobressamento de até 30 dias desse projeto.
Vereador, é só para o senhor ficar sabendo que esse projeto tramitou por duas reuniões nesta casa. Tramitou por duas reuniões. Continua em discussão, o projeto de lei é M009. Agora, o pedido de sobressamento do vereador Edson Souza. Com a palavra, Eduardo Prince Júnior.
Senhor presidente, quem tem ideia fixa é doido. Eu não sou doido. Primeiro que ele estava à disposição para ser votado junto com a planilha que é apresentada pela Branca, todas 2 horas antes das reuniões. Ele estava apto, nós colocamos os projetos que estavam aptos para serem votados. Portanto, que na quinta-feira já tem mais alguns que já estão aptos, que foram assinados hoje. Então, de ilegalidade não tem nenhuma. Na questão de ser votado hoje ou na próxima reunião, não existe empecilho nenhum. Eu só quero explicar o projeto para que o vereador que sobrestou possa fazer uma reflexão. Mas eu não tenho ideia fixa e nem sou contra o pedido de vista. O ZC4,
ele já é um zoneamento aplicado na Rua Pernambuco, no São Roque, na Pitangui, depois da Elisa, da Via da Ponte, e é também aplicado na Ayrton Senna. O que acontece com os EC4? Zona Comercial 4. O Nivaldo e a Janaína me procurou também com esse projeto, dizendo que o comércio atacadista de médio porte, o comércio atacadista de grande porte, em alguns casos, tem galpões ociosos dessas vias e que eles não conseguem legalizar a situação desses galpões com o pedido que a pessoa quer montar sua empresa. Então já é ZC4, já é comercial 4, classificar a empresa de pequeno porte, de médio porte e a de grande porte nesse ZC4, ela não traz impacto porque já é comercial. Ela não altera o tamanho da construção, que é 4 pavimentos mais garagem, uso comum e cobertura. Ela não altera a situação do limite de ocupação, que é a taxa máxima, que é 100% do subsolo, e nem o primeiro pavimento, que é 70% dos demais pavimentos. Então, o que ela acrescenta são alguns KINAI, que a gente chama hoje de KINAI quando se vai abrir uma empresa, para que possa abrir nessa região. Então, quero deixar o projeto aqui à disposição, mas queria que se o vereador que pediu o sobrestamento não diminuir, que a gente possa pedir em vista até a próxima reunião para que ele possa estudar melhor. Mas aí, se ele puder retirar e votar hoje, tem o Nivaldo e a Sônia, que são servidores de carreira do município de Divinópolis, são fiscais hoje, que tem essa demanda também de algumas empresas querendo instalar em Divinópolis. Sei que o momento econômico também não é muito bom, talvez nem está propício para isso, para a empresa se abrir. Mas, fica à vontade aí do vereador.
Palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Renato Ferreira, agora para discutir o pedido de vista do vereador, da próxima reunião, do vereador Eduardo Printe Júnior.
Vou ler o parecer fiscal que foi feito pelo Nivaldo e pela secretária. Assunto: justificativa alteração da lei 2.418/88. A ZC4, Zona Comercial 4, possui imóveis com características de uso comercial, industrial, sendo em maioria galpões comerciais de grande porte, localizado em vias de trânsito lento, sem predominância de imóveis residenciais. A inclusão do uso SP1 e SP2 aumenta a oferta de locais para lazer, sem prejuízo a imóveis residenciais, que são ausentes nas zonas ZC4. Também a proposição de acréscimo do uso CAM, comércio atacadista de médio porte, e CAG, comércio atacadista de grande porte, será de grande benefício aos empreendedores atacadistas com maior oferta de imóveis para atividade, sendo utilizado vias de trânsito lento com risco de acidente baixo e sem perturbação, por não haver imóveis residenciais. A demanda crescente de imóveis compatíveis com o uso em questão é recorrente no desenvolvimento do trabalho de fiscalização e liberação de alvarás de funcionamento. O empreendedor que busca regularização fiscal encontra dificuldades na obtenção de imóveis compatíveis, sendo necessário essas operações pontuais sem prejuízo à população em geral, no seu sossego e bem-estar. As alterações previstas não isentam o empreendedor do cumprimento das normas de segurança, construção e controle ambiental previsto em leis específicas. Sem mais para o momento, Nivaldo de Souza, fiscal de postura, e Flávio Mateus, secretário da CEPLAN.
Continua em discussão o pedido de vista do vereador Eduardo Printe Júnior.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, Edson Souza.
Senhor presidente, tem gente que, se você mostrar para ele um triângulo, ele engana ele mesmo e fala que aquilo é um quadrado. Tem gente que tem, assim, uma miopia mental, que eles, assim, eles conseguem enganar eles. Eu fico, assim, estudando até o perfil dessas pessoas, e eu fico com entender como é que as pessoas se dão conta de conviver com a sua consciência. Não sei se são artistas natos, o que é que são, mas vamos ser objetivos aqui agora, num fenômeno que ocorre em qualquer situação, que é relação ontológica, de tempo e de espaço. Isso é para o departamento legislativo, que está vendo o VAR aí. Deixa eu te falar, hoje é 17. Terça, segunda foi 16, domingo é 15, sábado é 13, sexta 12, quinta 11. Esse projeto foi despachado dia 12. Nenhum projeto poderá ser votado sem a tramitação mínima, tramitando. Ele foi lido no expediente. Isso é questão de hermenêutica. Isso é questão de hermenêutica, gente. Pelo amor de Deus, aí. Isso é uma questão, é tentar falar com o triângulo é quadrado. É uma questão de interpretação. Terça 17, segunda 16, domingo 15, sexta 13, sábado 13, sexta 12, quinta 11. Esse projeto ou protocolo dia 11 foi lido no plenário dia 12. Então ele não tem tramitação, ele foi lido. Ele foi lido. Foi lido. Então, senhor presidente, mas isso é questão de interpretação. Tem gente que faz o triângulo ficar quadrado, eu conheço. Já sentei nessa cadeira e conheço como é que a coisa funciona. Né? Se você não tem uma estrutura regimental, onde o plenário é soberano, a lei manda, a ditadura da maioria, o princípio da legalidade, né? Por que que nós estamos vivendo vários conflitos? As espertezas. Eu pedi o sobrestamento, dentro do regimento eu me curvo a ele, tem um tempo menor e a mesa diretora tem que colocar um tempo menor. É lógico, então, meu sobrestamento, por questão de liturgia, ele se perdeu. Mas nós vamos estudar ele mais de uma forma mais profunda e mostrar que agora, senhor presidente, que numa questão de planejamento, você mudar um anexo desse aqui dentro de 3 dias, isso é, as pessoas até, nós estamos aí todos focados num caos que está vivendo a nossa nação. Nós estamos vivendo um caos aí e tenho certeza que isso merece uma análise mais profunda. Mas mediante a própria ordem regimental, que já não compete mais o senhor, que tem um pedido, né? Eu pedi até 40. Mas como tem um pedido menor até a próxima, o que está em discussão, então, é o pedido de vista até a próxima.
Em discussão, ainda o vereador Renato Ferreira.
Esse projeto não vai ser votado hoje, só para esclarecimento, assim, nós temos a lei de liberdade econômica. Nós precisamos, talvez as pessoas até passem, está lá e a prefeitura não quer fazer. É por conta desses pequenos problemas, que talvez o fiscal da obra não consegue liberar o que nasce da pessoa, entende? Então, assim, até uma quadra esportiva não pode ser, agora mudando esse zoneamento aqui, poderá ser feito. São coisas simples, inclusive até o sargento estava reclamando um dia desse, mas assim, os fiscais já ficam de pé e vão quebrados, porque a lei do federal libera e aqui não pode liberar.
Mas só estuda isso.
Entende? Assim, é coisa simples, assim, e também passou por 2 dias, que foi lido na quinta e hoje terão 2 dias de... Isso é questão de interpretação. Quando a pessoa quer interpretar de um jeito, interpreta, e quando não quer, interpreta de outro jeito também.
Fica concedido, então, vista até a próxima reunião ao vereador Eduardo Print Júnior. Passo agora para a terceira parte dos trabalhos e gostaria de pedir 1 minuto de silêncio pelo passamento do senhor Antônio Dias, morador do Ribeirão Frio, e será sepultado no cemitério de Buriti, a pedido do vereador Nego e também do vereador Adair Otaviano. Não havendo mais assuntos a ser tratados nessa tarde de hoje, gostaria de agradecer a presença de todos os vereadores. Uma boa tarde a vocês de casa e declaro encerrado mais uma reunião da Câmara de Vereadores de Divinópolis. Uma boa tarde.